Senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião. Hoje, com a audição do Senhor Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, agradeço a presença do Sr. Ministro, se está Estado. O orçamento do Ministério da Agricultura foi objeto, naturalmente, de um relatório da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional. Esse relatório, em traços muito gerais, elenca o seguinte. Em 2009, o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas dará continuidade às grandes linhas de orientação que constam do programa do Governo, com iniciativas centradas na área do desenvolvimento rural, desenvolvimento sustentável do território e fileiras agrícolas e com prioridades específicas em matéria de segurança alimentar e qualidade dos produtos e processos, bem como na execução das estratégias definidas na área das pescas, designadamente no respeito à exploração sustentável dos recursos biológicos, à melhoria da competitividade e sustentabilidade a prazo das empresas do setor, à inovação e na qualidade dos produtos, ao reforço, inovação e diversificação da produção aquícola, à criação de valor e diversificação da indústria transformadora e ao desenvolvimento das orlas das zonas costeiras. A despesa total considerada no Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas para 2009 é de 2.047,4 milhões de euros, o que corresponde a 1,2% do Produto Interno Bruto, do PIB, e 2,5% da Administração Central. Só para termos uma ideia comparativa, o orçamento com uma verba mais avultada no Orçamento de Estado é o Orçamento do Ministério da Saúde, que tem alocada uma verba em termos de despesa da ordem dos 8.500 milhões de euros, a que corresponde de cerca de 5,1% do PIB. Isto é importante para termos uma ideia de grandeza do que está alocado ao Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas por cotejo com outros ministérios. O Ministério da Saúde é, obviamente, o maior em termos de fatia orçamental, seguindo-se o Ministério da Educação. A despesa consolidada do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas é composta por despesas do subsetor Estado, 23,62%, e pela despesa de serviços e fundos autónomos, 76,38%. Há, portanto, aqui um enfoque maior nos serviços e fundos autónomos do que propriamente no subsetor Estado, e os investimentos representam 8,43% do total do Ministério. A despesa total do setor Estado totaliza 485,7 milhões de euros, provenientes de despesas de funcionamento e de investimentos e do plano, 162,6 milhões de euros. A verba de investimentos do plano teve um decréscimo de 0,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, devido à diminuição significativa do financiamento comunitário por força do encerramento do quadro comunitário, do terceiro quadro comunitário de apoio, tendo neste orçamento um peso residual de investimento de 1,5%. O setor dos serviços e fundos autónomos mantém assim o maior peso na despesa total consolidada, 89,95%, com 1.841,6 milhões de euros, sendo que a direção para o ano anterior é residual. Aliás, também nos elementos que nos foram facultados pelo Ministério da Agricultura, se constata que as variações são diminutas. É esta mesma expressão utilizada pelo Ministério. Gostaria ainda de relevar, em matéria orçamental, que o PIDAC afeta ao Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas para o ano 2009, é de 662,09 milhões de euros, dos quais 495,9 milhões de euros são referentes a financiamento comunitário. As verbas que provenientes do capítulo 50 do Orçamento de Estado para financiar os projetos são de apenas 25,68%, correspondendo a 172,6 milhões de euros. Relativamente aos programas, os mais relevantes, há vários que estão também elencados nos elementos distribuídos pelo Ministério da Agricultura, mas os mais relevantes são, porventura, o programa PO22, Agricultura e Desenvolvimento Rural, com 612,29 milhões de euros, e a seguir, no tocante às pescas, o PO23, Pescas, com uma dotação de 51,01 milhões de euros. Estes são, em traços gerais, alguns elementos mais significativos do orçamento do Ministério da Agricultura, que foram naturalmente objeto do crivo e reporte por parte da Comissão de Assuntos Económicos, no que concerne à agricultura, mas, obviamente, para uma exposição mais detalhada daquilo que são as linhas de força orientadoras do Ministério da Agricultura vis-à-vis o Orçamento de 2009, nada melhor que ouvir o Sr. Ministro. Antes de conceder a palavra ao Sr. Ministro, eu gostaria de esclarecer aos Srs. Deputados que o modus operandi desta reunião, na esteira, aliás, do que tem ocorrido com as reuniões com os demais Srs. Ministros, é o seguinte. O Sr. Ministro fará uma exposição inicial, 10, 15 minutos, a que seguirá uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, começando naturalmente pelo maior partido da oposição, PSD, seguindo-se o PS, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. O Sr. Ministro vai responder em bloco esse primeiro acervo de questões e depois teremos uma segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, novamente agrupados em bloco, a que o Sr. Ministro responderá após o que se encerrará a sessão. Muito obrigado, Sr. Ministro, uma vez mais seja bem-vindo, o Sr. Estado, bem-vindos também. Tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Presidente acabou de fazer, de facto, um resumo global daquilo que é o Orçamento de Estado para o Ministério da Agricultura e desse resumo global sobressai claramente que o Ministério da Agricultura tem um orçamento importante este ano, particularmente um orçamento em que estabiliza e reduz mesmo as despesas de funcionamento e, simultaneamente, temos o grande esforço orçamental a ser concentrado no investimento. E isto só foi possível, ou só é possível, porque há uma mudança estrutural de fundo no Ministério da Agricultura que resulta da reforma do Ministério da Agricultura. Chegámos ao fim da reforma do Ministério da Agricultura, que, como sabem, tinha em 2004 11.870 funcionários e tem, neste momento, menos de 7.000 funcionários. Ou seja, nós tivemos uma redução substancial dos efetivos do Ministério, uma redução substancial, mas que calculou aquilo que são as funções essenciais do Ministério da Agricultura para a agricultura portuguesa, descentralizamos o Ministério, e hoje nós poderemos, no Ministério da Agricultura, anunciar que vamos iniciar, a partir do próximo ano, em termos de funcionamento e de gestão de pessoal, uma outra caminhada. Este orçamento contempla, nos seus detalhes, que temos verbas reservadas para a promoção e recompensa do mérito dos funcionários e temos, e isto é muito importante, pela primeira vez, a possibilidade de fazer novos recrutamentos. Isto foi possível porque já poderemos colher os frutos de toda a reestruturação que fizemos. É evidente que o recrutamento de novos funcionários também tem regras. O primeiro princípio é de que nós respeitamos os diplomas referentes ao SME, à mobilidade, isto é, terão prioridade os funcionários que estão no SME e só depois é que abriremos concursos para o exterior, caso não encontremos os funcionários que procuramos para os diferentes organismos. Há ainda uma outra orientação para esta nova fase do Ministério da Agricultura, no que se refere aos recursos humanos, é de que o reforço de novos meios humanos deve obedecer ao princípio da descentralização, isto é, que irá ocorrer, em primeiro lugar, nos organismos descentralizados. Não em Lisboa, mas nas regiões. E posso informar os senhores deputados que as orientações dadas compreendem recrutamentos para já, no início do ano, em duas direções regionais. Portanto, senhores deputados, estamos a chegar ao fim da nossa reorganização do Ministério. Não foi fácil o caminho percorrido, mas os resultados hoje permitem olhar para os funcionários do Ministério da Agricultura e mostrar-lhe de que a reforma tinha um objetivo de racionalização dos recursos e de adaptar o Ministério à dimensão do Ministério, às funções do Ministério, e também o segundo objetivo, que era dar perspectivas de carreira aos funcionários do Ministério da Agricultura, e aí estão com os prémios à promoção e com os novos recrutamentos. É evidente que isto e os quadros que vos irão ser distribuídos permitem-vos verificar de que globalmente o Ministério reduz em 30 milhões de euros a sua parte no orçamento do Estado, que continua mesmo assim a ser o quarto Ministério em termos de despesa global e em termos de investimento somos o segundo Ministério em termos de verbas do PIDAC. Isto significa que o Governo continua a considerar a agricultura portuguesa como um setor importante. E essas verbas do PIDAC vão-nos permitir, senhores deputados, encerrado o QCA anterior permitir-nos um acréscimo de investimento de 61% no próximo ano. Isto é, nós tivemos que fazer face a um conjunto de compromissos que vêm do quadro anterior, tivemos que fazer um esforço de concretização desses investimentos. São investimentos privados e isso levou quase a dar uma volta pelo país, por todos os organismos, no sentido de levar à concretização e concretização dos projetos de investimento aprovados, para, de facto, pagarmos todas essas verbas e libertar o máximo possível para o novo PRODER, que é prioritário. E dentro do PRODER, nós quisemos também dar um sinal claro, e desse ponto de vista a resposta é francamente positiva, um sinal claro de que temos que apostar na competitividade, temos que acreditar na agricultura portuguesa. E só isso nos permitiu, por exemplo, receber um conjunto de candidaturas e de projetos, muitos já analisados, alguns já aprovados, que ultrapassam os 1.100 milhões de euros de candidatura. De facto, isto vem-nos dar algum otimismo de que, não obstante, estamos num quadro de crise financeira, não obstante, o orçamento do Ministério da Agricultura, bem evidentemente, enquadra-se no quadro de rigor da gestão das contas públicas e do controle do déficit, nós temos do lado do mundo agrícola agricultores, empresários agrícolas, cooperativas, que de facto acreditam que somos capazes de produzir mais e melhor, e só assim se compreende com o montante de candidaturas que nós temos, seja de jovens agricultores, seja de empresários agrícolas. Os quadros que os senhores deputados também têm diante, que os serão distribuídos, também indica que pela primeira vez nós teremos periodicamente a possibilidade de ver em que é que se traduz a aplicação desses 612 milhões de euros de despesa pública em investimento. E, obviamente, com os capitais privados, poderão alavancar, em termos de investimento, quase 1.000 milhões de euros no próximo ano. Poderemos analisar aquilo que também é um princípio orientador deste governo, que é a coesão territorial na aplicação das verbas da agricultura. Um dos quadros indica-vos, claramente, por região Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo, aonde esse dinheiro vai ser aplicado. Se repararem esse quadro, indica-vos ainda que há um montante de verba de 223 milhões de euros que é disputado entre as diferentes regiões, onde haverá, evidentemente, da parte do gestor, do PRODER, um princípio orientador, que todas as regiões sejam tratadas em pé de igualdade, que todas as regiões se sintam com os mesmos direitos e as mesmas possibilidades de concorrerem e beneficiarem das ajudas do novo Plano de Desenvolvimento Rural. Este é um princípio que nós consideramos fundamental, que evidentemente não pode ignorar que o número de agricultores que existe em cada região, a capacidade desses agricultores, a capacidade organizativa que existe em cada região, os capitais próprios disponíveis em cada região, isto permite-nos também identificarmos as fragilidades de umas regiões comparativamente com as outras, para depois, de facto, reintroduzir os elementos corretores da decisão que permitam que todas as regiões do país possam beneficiar do PRODER, possam analisar e ver onde é que o PRODER está a ser aplicado e em como a própria região tem a possibilidade de recuperar terreno de um ano para o outro face àquilo que são as verbas disponibilizadas para a respectiva região. Este é também um sinal novo que nós queremos neste quarto quadro comunitário de apoio com o PRODER, claramente permitir o escrutínio desta Assembleia, mas sobretudo das regiões e dos agricultores em cada uma das regiões, para ver, de facto, onde está a ser aplicado o dinheiro público, onde é que nós estamos a fazer esforços para melhor podermos também avaliar e reorientar, se for caso disso, muitos dos apoios em termos de investimento. É evidente que o PRODER tem três grandes fileiras. A fileira da competitividade, nunca o escondemos, é a prioritária. No mercado globalizado, no mercado onde cada vez mais há concorrência, estou a falar mesmo dentro da União Europeia, conhecem todas as orientações da Comissão Europeia em termos de propostas para nos dar um argumento adicional de que, de facto, a competitividade é o eixo fundamental. Nós temos que preparar a agricultura para aquilo que são as propostas da Comissão já conhecidas, para aquilo que são as decisões até anteriores, eu lembro de decisões de 2003 sobre a liberalização do mercado do leite. Nós temos que nos preparar e ajudar os nossos agricultores a enfrentar este desafio. Temos também um fluxo importante de verbas, como sabem, na gestão sustentável e no apoio ao mundo rural, que representa uma fatia importante, 238 milhões de euros para o ano, e depois temos a abordagem líder, que ainda este mês será objeto de uma sessão de aprovação de à volta de 350 milhões de euros já para todo o período. Portanto, também é um dos instrumentos do PRODER já aprovado e que tem uma importância fundamental para as regiões, nomeadamente quando o líder, a abordagem líder, visa, contrariamente ao quadro anterior, um dos eixos fundamentais é a criação de microempresas que valorizem os produtos agrícolas. Aqui também os projetos já estão analisados, as candidaturas analisadas, as candidaturas aprovadas, e portanto este eixo conta já a partir do próximo ano com 34 milhões de euros, o que significa mais 56% relativamente ao ano anterior. Para concluir, senhores deputados, a apresentação do orçamento, há uma outra vertente que é as pescas, que está incluído no valor global que eu incluí, que eu mencionei, no valor global de investimentos, inclui também as pescas, onde, como sabem, nós, paralelamente àquilo que são os princípios da sustentabilidade do setor, nós apostamos também em dar competitividade num quadro em que a sustentabilidade do setor pressupõe uma gestão rigorosa dos recursos e pressupõe uma análise profunda daquilo que são os parceiros científicos sobre a situação das disponibilidades de pesca e de uma boa gestão dessa disponibilidade, que dará naturalmente um esforço adicional de pesca em algumas espécies, que mudará noutras uma gestão mais rigorosa, eventualmente alguma redução, com medidas de compensação de caráter social. Portanto, Sr. Presidente, estas são as grandes linhas, e Srs. Deputados, estas são as grandes linhas do orçamento para o próximo ano. Um orçamento que, num quadro de crise financeira, que num quadro de rigor e disciplina orçamental, permite aumentarmos grandemente o investimento da agricultura no próximo ano e enfrentar os novos desafios que essa agricultura tem. Só para concluir, este ano, a agricultura e as pescas tiveram que enfrentar no início do ano a crise dos combustíveis, o aumento substancial do preço das matérias-primas, mas globalmente o que se passou mesmo em termos de pesca, houve um acréscimo, para terem uma ideia, de 12% das pescas em Portugal, aqui associado às medidas que nós tomámos em termos de linha de crédito que abrimos, isenção da segurança social, a redução das taxas nos portos e redução ainda das taxas dos portos marítimos do IPPM, que está para publicação. Tudo isso nos permitiu encarar a manutenção dos rendimentos dos setores das pescas, bem como com o ano agrícola e as colheitas deste ano, a estabilidade dos rendimentos dos agricultores portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta sua exposição inicial. Vamos então iniciar o debate, começando pelo PSD, pela voz do deputado Carlos Poço. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Relativamente ao orçamento deste Ministério e do Governo em geral, começo por fazer uma observação ao orçamento de Estado para 2009. O Governo refugia-se na turbulência internacional que todos conhecemos e vivemos, para justificar a quebra do crescimento do produto em 2008 e em 2009. Essa quebra é, no entanto, no nosso ponto de vista, otimista, quando prevê um crescimento de 0,6%, se compararmos com outras entidades, como o FMI ou a União Europeia, que refere a 0,1%. Por este lado, acho que será exagerado. E, por outro lado, no desempenho no mercado de trabalho, o PSD duvida das metas para o desemprego, porque se prevê que em 2009 se mantém o mesmo nível de 7,6% de desemprego, conforme em 2008. Perante uma forte desaceleração da economia, se não há crescimento do produto, como é que se pode esperar um crescimento de emprego, de tal forma que o desemprego também não cresça? Em que medida este novo programa da economia mundial pode alterar o rumo da reforma da PAC? Era uma questão que eu deixava ao Sr. Ministro da Agricultura. E qual é a posição de Portugal perante este novo desafio? Recorde-se que a proporção da despesa de alimentação varia dentro da União Europeia consoante o Estado-membro e Portugal é um dos países da União Europeia em que maior proporção de rendimento disponível se destina à alimentação. Estamos a falar de 25%. Relativamente ao Ministério da Agricultura, e após 4 orçamentos, estamos a discutir o 4º orçamento, pergunto qual é a vantagem que o Ministério, em termos financeiros e de organização, teve. E onde se refletem as reformas anunciadas logo no início da legislatura pelo Sr. Ministro. Em 2005, a despesa total consolidada do Ministério era 2.566 milhões, sendo 357,7 milhões de investimento. Em 2009, estamos a falar de 2.047 milhões, em que apenas 172 são destinados ao investimento. Isto significa que a despesa de investimento foi sacrificada, passando num peso relativo de 13% para 8%. Penso que era no investimento que deveria haver uma aposta. Em termos de despesa total de funcionamento, em 2005, o valor do orçamento era 229 milhões de euros. Em 97, estima-se 313 milhões. Portanto, cerca de 80 milhões de euros a mais. Perante estes números, importa que o Ministério da Agricultura explique os resultados das reformas anunciadas. Como explica o aumento da despesa de pessoal do gabinete do Ministro da Agricultura em 2009 em 11%? Para quê 314 mil euros a mais para o gabinete do Ministro este ano? Gostaria que nos explicasse a razão deste crescimento. Em relação aos serviços regionais, irá verificar-se uma redução das verbas em cerca de 4,5%. Uma vez que a política do Ministério anunciada era de descentralizar e de concentrar algumas das funções desempenhadas pelas associações dos agricultores nas zonas agrárias ou nas direções regionais, qual o motivo técnico para a quebra desta despesa? Sabemos também que 2009 será o ano de recenseamento geral agrícola. E as direções regionais de agricultura têm um papel ativo e colaborante com este inquérito. Com esta quebra de verba, vai garantir esse apoio? Menos verba para mais trabalho? No que se refere ao programa de luta contra o nemato do pinheiro, o ProLoop, que foi, de facto, um falhanço, em 2009 haverá uma redução de verbas com financiamento comunitário. Perante esta justificação, o que está previsto para o combate a esta doença do pinheiro? Que plano se prevê cumprir em 2009 sobre o nemato do pinheiro após o falhanço dos anos anteriores? Analisando a natureza da despesa, verifica-se uma diminuição de 9% para despesas de capital, ao mesmo tempo que as despesas com pessoal crescem 8%. Como se justificam estas variações à luz do prazo? Que é uma questão pela qual o Sr. Ministro iniciou a sua intervenção. Sobre o IRNB, qual é o balanço da fusão dos três institutos? Que progresso foi conseguido nos três laboratórios? Caso o processo ainda não tenha terminado, quando se prevê a sua conclusão? Investimentos a nível do PRODER, qual o balanço das candidaturas já entregues? Para quando a abertura de todas as vertentes do PRODER? Para quando se prevê as aprovações das candidaturas já entregues? Jovens agricultores, entendemos que deverá ser uma aposta forte de qualquer governo. Balanço das duas primeiras fases de candidaturas. Está previsto alguma alteração no sentido de viabilizar mais instalação de jovens? Mais uma vez lhe pergunto, Sr. Ministro, sobre o seguro de colheita CIPAC. Foi uma das suas primeiras promessas na legislatura. Ficou a aguardar que a União Europeia alinhasse pela política do Ministério. E perguntamos se de facto a União Europeia já alinhou com a política do Ministério e se já deu orientações e o que é que será aprovado para o próximo ano em sistema de seguros agrícolas. Para um tecido empresarial agrícola tão envelhecido e com tão baixa qualificação, temos 45% dos empresários agrícolas com mais de 65 anos e baixas qualificações, como é sabido, como se poderá aplicar medidas corretas e direcionadas para esta população? Qual o montante em euros foi poupado com o fim da eletricidade verde? Gostaria que me respondesse a esta questão. Qual a composição da distribuição desta ajuda nacional? Por região, por agricultor, por atividade e qual a maior concentração? Regadio. Que investimento será feito? Onde? Na bacia do Liz haverá algum investimento? Aguarda há muitos anos um pequeno investimento, uma pequena ajuda. Em 2005, com o cancelamento das medidas agroambientais, foram devolvidos milhões de euros a Bruxelas, porque foram aprovadas apenas 55 candidaturas e foram rejeitadas 25.588 candidaturas. Gostaria de conhecer a justificação técnica desta seletividade. Qual o balanço do investimento anunciado em aquicultura? Qual tem sido o interesse dos investidores privados para investimentos nesta atividade? E já deixei aqui um leque vasto de perguntas e gostaria de transferir estes meus 3 minutos para o Sr. Ministro poder responder às perguntas que eu coloquei. Se de facto responder, agora se for não responder, não as transferir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Poço. Convenhamos que é uma caterva infindável de perguntas, mas o Sr. Ministro lá saberá como responder. Passamos agora ao Partido Socialista. O Partido Socialista vai repartir o seu tempo por 2 senhores deputados. Concretamente, o Sr. Deputado Jorge Almeida, o Sr. Deputado Miguel Ginestal, começando, o Sr. Deputado Jorge Almeida, tem a Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu ouvi o Sr. Ministro fazer a primeira intervenção sobre este orçamento e confesso que fez uma abordagem das questões que me parecem muito essenciais no momento que decorre. O ano 2008, a operacionalidade da reestruturação dos serviços do PRAS, a capacidade que os serviços hoje têm instalada no sentido de responder às necessidades dos agricultores numa altura muito especial da evolução do setor agrícola em Portugal para os investimentos do PRODER. A máquina do Ministério foi, de facto, reformada, foi reestruturada e foi preparada no sentido de poder responder com assertividade, com celeridade, com uma boa funcionalidade relativamente às necessidades dos agricultores. Porque o desenvolvimento e a tramitação dos processos não pode ser a mesma de há 10, 15 ou 20 anos. Há uma modernidade que foi introduzida, que está a ser introduzida. É evidente que nós devemos estar sempre muito atentos relativamente às disfuncionalidades que o sistema ainda nos mostra, para poder, naturalmente, afinar essas disfuncionalidades. Mas eu gostaria de sublinhar este aspecto porque, ou de facto, nós temos esta reestruturação consolidada e vamos para o terreno, como estamos a ir, dando respostas de eficiência para tornar, de facto, o investimento na agricultura, derivado dos fundos do PRODER, resultante numa boa aplicação, que sejam devidamente avaliados e devidamente, enfim, conduzidos à reprodutibilidade desse mesmo investimento. Eu queria sublinhar esse aspecto da reforma do PRAS, porque ela foi feita, quanto a nós, Partido Socialista, no sentido de melhorar os desempenhos da administração, no sentido de encontrar as melhores respostas funcionais. Eu digo isto neste momento porque já é possível verificar hoje o que se passa, por exemplo, com os pagamentos aos agricultores. E era bom que a própria oposição fizesse este balanço. Estamos a melhorar ou estamos a piorar nas respostas aos pagamentos, por exemplo, aos agricultores?
Estamos neste momento a operacionalizar bem aquilo que é a reestruturação do setor agrícola, por exemplo, na vitivinicultura. O que é hoje um VITIS, um programa específico de reestruturação de um setor da vitivinicultura, uma fileira estratégica do nosso país, onde o país é competitivo e pode tornar muito mais competitivo, se estamos a fazer bem ou estamos a fazer mal, com uma portaria VITIS que é de longe um grande programa e comparativamente é de facto o programa com mais substância e com mais ajudas aos agricultores que até hoje foi feito para a reestruturação da vinha. São estas questões que nós, de facto, precisamos abordar. Quanto à questão dos números do orçamento, eu queria sublinhar dois ou três aspectos. Contrariamente ao que disse o senhor deputado do PSD, meu colega do PSD, há efetivamente um viés no seu discurso relativamente às verbas orçamentadas para investimento. Elas crescem de uma forma muito substancial. Mas mais importante do que isso, porque isso são, de facto, fundos comunitários, tem a incorporação nacional que também cresce, mas mais importante do que isso é verificar as rubricas que dizem respeito, por exemplo, aos serviços. Vamos ter, segundo os números que nos são apresentados para 2009, uma redução significativa da aquisição de bens e serviços externos. Uma redução da aquisição de serviços. E vamos ter uma outra coisa que eu gostaria também de sublinhar relativamente a alguns serviços, que tem a ver com a investigação e a experimentação no nosso país. Ao longo de algum tempo, pelo menos de um ano, os partidos da oposição preocuparam-se, e bem, com a questão da concentração dos serviços de investigação e experimentação, e naturalmente, a partir daí, fizeram um conjunto de ações, estão no seu papel, e críticas, e levantaram os problemas. Ora, nós verificamos neste orçamento que não só o sistema evoluiu para essa concentração, mas que está, efetivamente, a ser dotado com mais e melhor capacidade instalada. Mas verificamos que no INRB, por exemplo, há um aumento significativo com as despesas do pessoal, com as despesas de capital em 50% e com a redução das despesas correntes. Eu gostaria de sublinhar isto porque isto, talvez no INRB, seja significativo do novo paradigma que está a acontecer na administração pública. Nem sempre atingido, é certo, mas cujo caminho está a ser conduzido precisamente para esse paradigma. Redução de despesas correntes e aumento das despesas de capital. Eu gostaria de... Eu queria perguntar ao Sr. Presidente que eu perdi o controle do tempo, não está ali registado.
O tempo não estava a ser registado. Já não são 2 minutos, com são certeza. Uns 4 ou 5, mas
certo, com certeza. Eu não gostaria também de abusar da atenção, da benevolência de Vossa Excelência. Mas eu gostaria de abordar uma questão muito importante neste momento e é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Presidente, que é uma pergunta relativa à fase atual do arranque e da concretização do PRODER.
Sr. Deputado, quem responde é o Sr. Ministro, Sr. Presidente, não vai responder naturalmente.
Ah, desculpe, o Sr. Ministro.
Mas eu percebi que foi um lapso de língua,
Muito obrigado. As candidaturas à competitividade estão no terreno. Há um volume de 1.100 milhões de euros candidatados. Há neste momento uma fase de aprovação de projetos, de instalação dos projetos e o arranque dessa instalação no terreno. Uma das grandes preocupações na linha, no eixo da competitividade, Sr. Ministro, são as adegas cooperativas. Isto porque nós temos um tecido fundiário com uma média de cerca de 1,2 hectares por exploração. Temos, na lógica dos mercados internacionais, mesmo no mercado nacional, a necessidade urgente de consolidar as estruturas associativas. Sabemos que há um passivo significativo nestas cooperativas, com o caso concreto das adegas cooperativas. Sabemos que temos que modernizar, e o Sr. Ministro tem tido um discurso muito dirigido à modernização, à concentração, à reestruturação, à gestão profissional destas organizações, que é fundamental para o futuro. Mas eu gostaria de colocar a questão ao Sr. Ministro relativamente, precisamente, ao modelo atual das cooperativas e, digamos, à sua reestruturação. Porque sabemos que há passivos, sabemos que há ativos e sabemos que a organização atual exige, de facto, uma grande reestruturação. Eu gostaria de pedir ao Sr. Ministro que nos pormenorizasse os instrumentos que podemos utilizar no PRODER e utilizar outro tipo de instrumentos financeiros, por exemplo, e os apoios e as orientações técnicas e políticas estratégicas que neste momento temos ao dispor, no sentido, de facto, das adegas cooperativas, destas grandes associações, têm uma função social extraordinária, poderem efetivamente reestruturar-se, resolver passivos e orientar a sua organização para o combate da competitividade, onde têm que enfrentar grandes empresas e grandes grupos empresariais neste mesmo setor, neste caso o setor vitivinícola.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Sr. Deputado Miguel Justal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, bom dia. Duas questões muito concretas, para setores concretos que dizem respeito a pessoas em concreto. Primeiro, nós sabemos que um dos desafios que está, que condiciona, digamos, o bom alcance dos objetivos do Governo e do país para os próximos 5 anos, tem a ver com o bom uso da água. Muitos dos setores tradicionais, mas que foram definidos como fileiras estratégicas da agricultura portuguesa, estão dependentes da concretização de infraestruturas hídricas, hidroagrícolas em concreto, que são determinantes para uma maior produtividade, que assegura uma maior competitividade, uma maior escala, para que o nosso país possa enfrentar e conquistar os mercados tão agressivos como aqueles com que estamos hoje em dia confrontados. E é por isso que a água é um aspecto central da política agrícola nacional nos próximos anos. Nós temos bons exemplos de esforço e antecipação de calendários. É assim no Alqueva, é assim no regadio da Cova da Beira, e esses aspectos são determinantes para apoiar as prioridades políticas nas fileiras estratégicas, no vinho, no olival, no setor hortofrutícola. São prioridades e são o essencial da economia agrícola deste país. Mas, Sr. Ministro, há também que transformar em ativos passivos de empreendimentos hidroagrícolas que, tendo sido construídos, verificou-se que tinham problemas estruturais. Vou-lhe falar de um caso em concreto. No meu distrito, no Conselho de Mortágua, como o senhor sabe, existe uma barragem, a barragem do Latão, que estava terminada em janeiro de 2003 e o primeiro enchimento teve que ser travado porque a barragem, que é uma barragem de terra, entrou em iminente colapso. Uma barragem nova. Desde 2003 passou-se o governo do PSD sem nada ter sido feito e desde 2003 que o Presidente da Câmara de Mortágua, o Dr. Afonso Abrantes, fez desta questão uma questão essencial. Todos sabemos que se aquela barragem, num ano de extraordinária pluviosidade, enchesse, e se houvesse um colapso, era toda a baixa da Vila de Mortágua que seria alagada. Era toda a baixa da Vila de Mortágua que seria alagada. E, portanto, desde essa altura que o Presidente da Câmara tem lutado muito para que a barragem seja reparada. Reparada para fins agrícolas. E eu queria cumprimentar o Governo, porque no orçamento de 2009, no PIDAC, finalmente está inscrita uma verba de 2 milhões de euros que vai assegurar a reparação da barragem. Mas, Sr. Ministro, os 2 milhões de euros, como nós sabemos, não são suficientes para cobrir o total das despesas de reparação da barragem do Lapão. E é essencial que para 2010... se preveja um montante também de 2 milhões de euros, porque sabemos que os estudos e a reparação projetada vai ter um orçamento global de 4 milhões de euros. Se em 2009 estão inscritos 2 milhões de euros, é preciso assegurar que no orçamento de 2010 se inscrevam mais 2 milhões de euros para pagar a reparação, para que, finalmente, a barragem esteja ao serviço daqueles a quem se destina, que são os agricultores da Várzea de Mortágua. Queria também sublinhar que, do nosso ponto de vista, é muito importante lançar os estudos e projetar a barragem da Nave em Moimenta da Beira, e essencial para a maçã da Beira Alta, em concreto na região de Moimenta da Beira, e temos muita esperança que no quadro dos financiamentos comunitários, até 2003, seja possível lançar esta infraestrutura hidroagrícola fundamental para aquela região. No Mato do Pinheiro,
uma pergunta muito em concreto, Sr. Ministro. Há a questão da doença, das árvores, mas há a questão da economia real. Nós sabemos que para que a comercialização da madeira do pinheiro essencialmente se destina à exportação, palete, para a Espanha, 90%. E para ser exportada, como nós sabemos, exige a diretiva comunitária a certificação da madeira. E para certificar a madeira é exigido um tratamento. Um dos tratamentos possíveis é um tratamento em estufa a 56 graus. E nós sabemos que a esmagadora maioria das serrações neste país não tem essa estufa. São pequenas serrações, pequenas economias familiares e, portanto, um setor económico que depende em grande medida de rapidamente se dotar desta estufa. O que eu queria perguntar ao Governo era saber se está prevista alguma medida em concreto de apoio aos industriais das serrações de madeira que têm o pinheiro como a sua matéria-prima essencial, se está prevista alguma ajuda em concreto para rapidamente as serrações deste país terem a estufa que faça o tratamento na madeira do pinheiro para que ela esteja devidamente certificada, para que seja possível manter a exportação da madeira de pinheiro, que é uma matéria-prima essencial a uma atividade económica que tem um peso económico tão importante na economia real deste país, em concreto também, naturalmente, da região centro do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Ginestal. Fui, naturalmente, porventura, excessivamente benevolente com o Partido Socialista. Vou tentar compensar os demais grupos parlamentares. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, tem vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, as Secretárias de Estado. Uma nota prévia para fazer minhas as preocupações do Sr. Deputado Miguel Genestral do nosso distrito e dizer que conto com ele na preocupação também a morta água da futura exploração de caulinos. Falaremos brevemente para ver se não se repete o efeito da famosa barragem. Passando ao orçamento, dizer que, Sr. Ministro, eu não vou fazer considerações sobre a crise, há variedíssimas leituras, ela é uma realidade, independentemente das nuances que cada um de nós terá dela. Mas uma coisa estará seguramente de acordo, Vossa Excelência, comigo. É que, no momento de crise, o setor da agricultura é uma excelente resposta e pode ser uma excelente almofada para a solução de alguns problemas graves, nomeadamente para o interior do país. E, portanto, a importância do setor e a importância do Ministério de Vossa Excelência é enorme neste panorama. E é por isso que eu vejo com alguma preocupação, e não irei fazer aqui uma análise dos números, mas vamos fazer aqui uma análise de resultados. O que importa é saber se nós conseguimos ter resultados e se há aqui algum elemento de esperança numa melhor ação do Ministério e numa melhor procura de eficácia do próprio Ministério. Porque o orçamento, ele reduz, há um decréscimo do orçamento, embora isso não seja significativo, mas também é verdade que ele, em termos de investimento, é de facto o segundo. Mas também não deixa de ser curioso, ainda aqui de forma muito genérica, que para quem dizia, com um tom até de algum orgulho, que era o primeiro Ministério a cumprir as metas do prazo, ficamos sem perceber porque é que em despesas de funcionamento não se revê ou não se pode confirmar essa mesma eficácia. Há aqui um aumento de 8%, mas veremos. E é, portanto, falando em resultados, que eu gostava de dizer, Sr. Ministro, e tendo em conta a importância do setor, é preocupante saber que desde 2005 não há um investimento modernizador do setor. Já aqui foi dito, o setor não tem tido praticamente nenhum investimento na sua modernização. Temos hoje 45 dos agricultores portugueses com mais de 65 anos. O setor não cria oportunidades para quem lá está e cria ainda menos oportunidades para que os jovens possam aderir ao setor. E, portanto, isso põe em causa o avanço do setor. Isso tem a ver com o PRODER. O Sr. Ministro fez referências que agora é que vai ser tudo tratado. O Partido Socialista diz que há dificuldades técnicas na avaliação dos projetos e que isso tudo será resolvido, mas a verdade é que a primeira fase terminou a 25 de junho e continuamos sem saber o total de candidaturas aprovadas. O Sr. Ministro, há algumas, não sabemos quantas. Mas existem notícias de um elevado número de candidaturas não aprovadas. E essas gostavam de saber exatamente quantos. Porque há notícias que cerca de 80% das candidaturas vão ser reprovadas. E eu gostaria, Sr. Ministro, de dizer, para quando uma resposta clara das candidaturas apresentadas, quer as apresentadas, quer as aprovadas. E dizer, Sr. Ministro, isto é mais importante, porque imagino um agricultor da Beira, que vê agora a abertura do segundo período de candidaturas, e não se tem nenhuma ideia do que é que se passa anteriormente, o que é que ele deve fazer? Apresenta o mesmo projeto, com que alterações, com que melhorias, como é que alguém pode candidatar-se à segunda fase se há um total esquecimento do que é que aconteceu na primeira fase? Há aqui ou não uma tentativa encapotada de poupar dinheiro e pela Secretaria prejudicar eventualmente algumas candidaturas? Porque de facto há algumas divergências, há até aquela divergência em que os formulários que são preenchidos pelos candidatos nada dizem sobre o IRC. Mas depois, quando há avaliação feita pelos técnicos do Ministério da Agricultura, é obrigatória uma aplicação da taxa de IRC. E há queixas, este pequeno elemento faz com que muitas candidaturas morram lá na nascença. E, portanto, há aqui pouca clareza, há aqui um desconhecimento total, porque era perfeitamente legítimo que quem visse o seu projeto chumbado o pudesse reestruturar, o pudesse reformar e pudesse ir à segunda fase. E, portanto, isso não tem acontecido, eu gostava de saber porquê. E depois, Sr. Ministro, também falar do regimento de pagamento único. Eu volto o famoso RPU. Sr. Ministro, às vezes eu fico com a sensação que o Sr. Ministro ou não quer ser Ministro da Agricultura ou não é amigo dos agricultores portugueses, e já não vou tão longe porque tenho por si grande consideração e não acho que o Sr. Ministro tenha alguma intenção de prejudicar o país. Mas eu gostava de pudesse dar uma explicação racional. Porquê que num momento de dificuldade económica, num momento em que a agricultura atravessa as dificuldades que todos os governamentais vão dizer, depois do pedido das associações de setores, dos agricultores e até da disponibilidade da Sra. Comissária para que o Sr. Ministro pudesse antecipar pagamentos, nada mais, nada menos de 400 milhões de euros, o Sr. Ministro não pede nenhuma autorização. Não utiliza essa ferramenta para poder ajudar os agricultores portugueses. Eu queria chamar a atenção que eu tenho aqui cópia de uma carta em que a própria Comissária diz que a Comissão autoriza os Estados-membros a pagar adiantamentos antes de 1 de dezembro. Mas corresponde, informo, que até à data as autoridades portuguesas não transmitiram aos serviços responsáveis da Direção-Geral da Agricultura nenhum pedido nesse sentido. Ou seja, o Sr. Ministro deixou de lado e não conseguiu utilizar aquilo que é um elemento fundamental para a agricultura portuguesa. Depois dizer também, Sr. Ministro, na mesma linha de que o Sr. Ministro, porventura, às vezes pode ser só uma questão de distração, o Banco Alimentar contra a Fome, o ano passado, diz que distribuiu à volta de 9 mil toneladas de fruta. Eu sei, o Sr. Ministro sabe, todos sabemos, que há um conjunto de pessoas no país que muitas vezes não conseguem ter à sua mesa, na alimentação, uma fruta. Eu gostava de saber se acha normal que o Ministério tarde a fazer uso dos instrumentos legislativos para que o Banco Alimentar contra a Fome ou essas frutas possam ser distribuídas gratuitamente, ajudando não só os produtores, que podem vender eventualmente essas frutas a um preço mais reduzido, mas essencialmente que essa fruta chegue à mesa de quem delas precisa. É uma pergunta apenas para o Sr. Ministro para lhe dizer olhos nos olhos. Se reconhece nesta matéria algum lapso, algum erro, algo que devia ter sido feito e não foi feito, é uma pergunta simples, mas algo que é muito significativo para as pessoas. E também não queria deixar de lhe falar nos produtos tradicionais. O Ministro seguramente estava à espera desta minha pergunta e, portanto, vou facilitar-lhe a vida. Porque aqui também, eu também gostava de saber se reconhece ou não reconhece algum lapso, algum erro, alguma distração. Porque o Sr. Ministro tem tido declarações, são declarações, algumas com piada, do género, basta lavar as mãos e os produtos tradicionais estão salvaguardados, basta um mero papel, nenhum produto tradicional está em risco, e até tem feito um esforço para lançar algumas portarias. Portanto, o despacho, por exemplo, 38/2008, em que perfeitamente ao arrepio daquilo que são o espírito e até a letra da lei dos regulamentos comunitários, que são de simplificação, de derrogações generalizadas, para que depois todos possam encontrar a sua melhor forma de produzir, fazendo que ser economia, mas ao mesmo tempo garantida a segurança de higiene alimentar, o Sr. Ministro faz despacho, como consta aqui, por exemplo, no artigo 2, a apresentação dos pedidos. Ou seja, um agricultor, um produtor de um queijo da Serra da Estrela ou de um queijo de Nisa, que foi considerado um dos melhores queijos do mundo, é obrigado a chegar aqui a este despacho e vai alinear e diz que tem que apresentar uma apresentação sumária do requerente quando a natureza, o objeto social e a representatividade do setor regional. Eu, de repente, digo, o que é que este produtor vai pensar? Mas qual representatividade a que nível? Qual é o volume de negócios? Qual capital? Isso é praticamente um estudo de viabilidade económica. Eu não sei se um produtor deste tem capacidade ou tem até meios de procurar elementos da mais-valia do produto, da penetração no mercado, tudo isso. Portanto, parece-me que, de facto, valia mais a pena que o Sr. Ministro adotasse aquilo que está no espírito dos regulamentos comunitários, que são, de facto, de simplicidade. E depois, dizer também que acho estranho, que, no mesmo despacho, diga que produtos fabricados em unidades artesanais sejam reconhecidos ao abrigo do decreto-lei que diz que são produtos tradicionais. Sr. Ministro, eu parece-me que um produto artesanal nada pode ser, mas também pode não ser, tradicional. Eu posso ter uma forma artesanal, as famosas unidades de produção artesanal fazem coisas bastante modernas. Há aqui uma confusão. E por que não dizer-lhe até, para terminar, estou a chegar ao meu tempo, de um outro espaço da Direção-Geral de Veterinária tem a ver com o abate com o famoso arroz de cabidela ou com o arroz de lambreio, que o Sr. Ministro dizia, facílimo, nada está em causa. O Sr. Ministro fez um despacho que depois corrigiu e que diz que já se pode consumir no local. E a minha pergunta é simples, o que é isso de consumir no local? Pode-se fazer um abate no local, oferecer, por exemplo, uma IPSS? Pode-se comer só em casa? Pode-se vender no restaurante? É que não fica, são noções tão vagas que não ficamos sem saber se este consumo no local quer dizer apenas a célebre matança do porco para distribuição gratuita ou se pode comercializar. Se, por exemplo, um turismo de espaço rural, importante setor para a economia e para o turismo nacional, pode vender ou se pode até fazer doação dos excedentes para as IPSS, tudo isso não fica claro. Porque, por exemplo, não introduziu aqui aquilo que são os ciclóstomos, mais conhecidos pela lampreia, que têm que ser cozidas vivas e, como sabe, setor importantíssimo para a economia no norte do país. Este despacho, nada disso sobre isso. E, portanto, é bom que faça uma terceira redação do despacho. E, portanto, Sr. Ministro, dizer que tudo continua ainda muito, muito vago na defesa daquilo que são os produtos tradicionais. Eu gostava de dizer, Sr. Ministro, que o seu Ministério tem nesta matéria, grandes responsabilidades. Porque eu devo dizer que, se for ver, a melhor forma do país combater a globalização é também por via deste reforço, deste melhoramento dos produtos tradicionais. E terminava com uma única pergunta, que são as agroambientais. Mais uma vez, Sr. Ministro, aqui, um conjunto vasto de candidaturas, cerca de 25 mil, e apenas 55 aprovadas. O Sr. Ministro diz que tem o Ministério organizado, diz que tem um Ministério com verbas a aumentar, o PIDAC diz que é desse exemplo, mas eu devo dizer, Sr. Ministro, o Sr. Ministro corre o risco, tal é a frequência e a cadência com que o setor se queixa da falta de pagamento a tempo e horas, da falta de acesso aos instrumentos necessários para as candidaturas aos fundos comunitários, que o Sr. Ministro ainda vai ter qualquer dia uma associação dos devedores do Ministério da Agricultura. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro juntasse um conjunto de respostas muito claras naquilo que é um sinal de esperança e um sinal da sua preocupação com o setor e com os agricultores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. E agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os ministros e os secretários de Estado nesta abordagem da especialidade do Orçamento de Estado para 2009. Sr. Ministro, nós estamos a concretizar o debate do quarto Orçamento de Estado apresentado por este Governo, além de um retificativo. o último da legislatura, e seria certamente importante que o Governo pudesse, neste momento, fazer algum balanço da aplicação dos instrumentos orçamentais anteriores para a agricultura, os agricultores e para as pescas portuguesas. Nós percebemos porque é que o Governo e o Ministro da Agricultura não faz balanço, porque a situação ao fim destes quase 4 anos de Governo é um desastre completo na agricultura nacional. Ao nível dos rendimentos dos agricultores, com uma subida brutal dos fatores de produção e baixas dos preços de produção dos produtos, ao nível da própria balança agroalimentar portuguesa, ao nível dos serviços do Ministério da Agricultura, sujeitos a um profundo processo de desmantelamento, desorganização e até expulsão de bons profissionais. O deputado do Grupo Parlamentar do PS, Jorge Almeida, falou aqui na grande celeridade dos serviços. Eu julgava que uma carta que o juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Garcia Marques, enviou para os grupos parlamentares que tivesse chegado a todos os grupos parlamentares. Eu vou pedir à mesa que distribua esta carta notável, mas eu gostava de ler um período. Resulta da situação exposta que nas delegações agrárias chamadas ao cumprimento desta missão para já impossível era a recepção aos pedidos de reestruturação e arranque da vinha e muito particularmente na Figueira de Castelo Rodrigo, onde acabo de passar 3 dias inacreditáveis, se vive um ambiente surreal, com centenas de pessoas inscritas a aguardarem atendimento durante dias seguidos por horas a fio, em condições de crescente mal-estar, que levaram a inevitáveis afrontamentos que situações destas sempre geram, à medida que o cansaço e o nervosismo se apoderam das pessoas, temerosas de não serem atendidas, depois de mais de um dia de extenuante espera. Bom funcionamento dos serviços, certamente não se duvida do testemunho de um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Vou pedir, de facto, à mesa que a distribua, já verifiquei que há grupos parlamentares que não a conhecem. Uma política orçamental conduzida pela obsessão pelo déficit, pela redução da despesa, que para não se gastar alguns milhares de euros, pedem-se milhões de euros. Em recente resposta a deputados portugueses no Parlamento Europeu, a sua colega comissária da Agricultura informou que só dos anos de 2004 e 2005, há ainda aqui responsabilidades também do governo anterior, 2004 e 2005, do PDR do continente português, o país perdeu definitivamente, nas palavras escritas de resposta da senhora comissária, 73 milhões de euros. Num país com as dificuldades orçamentais que é o nosso, com as dificuldades da agricultura que temos, o país dá-se ao luxo de perder 73, só até 2005, porque falta de 2005 para cá, 73 milhões de euros que se deitam fora, que se vão ajudar as agricultoras dos países ricos. Mas isto é um crime económico, aparentemente não é problema para o governo. Não se aprovaram projetos agros e agres de inúmeros centenas de agricultores porque não havia falta de verba. Entretanto, devolveu-se verba a Bruxelas para ajudar a Alemanha, os agricultores da Alemanha, da França e de outros países. Eu gostaria, aliás, a propósito da reestruturação do Ministério da Agricultura, que acabou, segundo o Sr. Ministro hoje aqui nos referiu, que fosse capaz de nos dar uma informação qual é, por exemplo, o desenho final dos laboratórios de Estado sobre tutela do Ministério da Agricultura, se esse processo está concluído. E por que razão, já agora, os funcionários do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, um dos novos institutos criados, continuam com atrasos no pagamento dos seus salários. Um governo e um ministério que, sujeitos a esta visão do déficit orçamental, não cumpriram sequer as promessas eleitorais que fizeram em 2005. Pelo contrário, dificultaram e complicaram, como se verificou com o gasóleo, o problema do acesso ao gasóleo este ano, o acesso às ajudas, retiraram e reduziram apoios ao nível das medidas agroambientais, ao nível da eletricidade verde, atrasaram para lá de tudo o que era admissível os apoios comunitários ao nível do PRODER. Ainda hoje vamos no segundo ano do PRODER, estamos a chegar ao fim do segundo ano, ainda não está toda a regulamentação feita, produzida neste momento, e acabaram até por chocar com todas as estruturas, associações agrícolas. Uma das promessas eleitorais do Partido Socialista era a discriminação positiva da pequena agricultura. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse onde está isto no Orçamento de Estado mais uma vez. Depois de terem afastado 25 mil agricultores das ajudas, depois de terem impedido que os pequenos investimentos até 25 mil euros tivessem ajudas a fundo perdido. Já agora, podíamos ter aqui o esclarecimento definitivo do Sr. Ministro relativamente ao problema da modulação obrigatória, ou se vamos assistir ao filme de um anterior Ministro do Partido Socialista, que também avançou com a legislação e, ao fim de alguns meses, a retirou, se vamos assistir exatamente ao mesmo filme este ano. Relativamente ao Orçamento de Estado, Sr. Ministro, do ponto de vista da agricultura, o que nós temos é um quadro de estagnação dos investimentos no setor. Um investimento que já não era elevado anteriormente e que permanece ao mesmo nível, até tem uma ligeira redução, manifestamente incapaz de responder às necessidades da agricultura nacional. Relativamente ao combate ao nemato, já aqui foi dito, embora de facto gostasse de perceber como é que o problema se estendeu a todo o país e o programa se reduz. Não se percebe, Sr. Ministro, mas certamente nos vai esclarecer essa questão. Aliás, no texto do Orçamento fala-se em cumprir uma decisão de 2006 da União Europeia, e eu pergunto se não há outra decisão de 2008 da mesma União Europeia sobre esta matéria para cumprir e que não é referida no documento. Gostaria de saber quanto é que o Governo, que está muito preocupado com a gestão das matas públicas, vai investir em 2009 ao nível das matas públicas, por exemplo, ao nível do Pinhal de Leiria, que é a principal mata pública do país. Gostava de se aperceber, relativamente ao gasóleo agrícola, que medidas há para reforçar ou não reforçar, gostaria de saber o que é que vai acontecer, os apoios a este importante fator de produção agrícola. Relativamente a linhas de crédito, o Governo tem vindo a desencadear-se nos últimos meses linhas de crédito, sobre linhas de crédito para pequenas empresas. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro, também está criada uma para a pecuária intensiva, se está ou não em cima da mesa uma virada para o cooperativismo agrícola. E já agora gostaria de perceber porque é que uma das medidas, uma das linhas de crédito criada pelo Governo ao nível do Ministério da Economia não abrange a indústria de laticínios. Depois, ainda ligado com a questão orçamental, o Sr. Ministro não tem dúvidas que as medidas fiscais são um importante instrumento económico também de política agrícola. E eu gostaria de perceber que o Sr. Ministro hoje nos esclarecesse, porque há um ano, no debate do orçamento para este ano, não nos esclareceu. Eu vou pedir que o Sr. Ministro dê alguma atenção, porque o ano passado já provavelmente foi por não estar a ouvir o que eu estava a pedir, perguntar, que depois não me respondeu. Eu gostava de perceber, Sr. Ministro, por que razão o Sr. Ministro do ano passado não me respondeu no debate orçamental. Foram colocadas na lista 1 do IVA, ou I do IVA, a passagem, portanto, à taxa reduzida do IVA, um conjunto de produtos ao nível dos laticínios. Iogurtes pasteurizados, alguns deles se podem chamar laticínios. Iogurtes pasteurizados, produtos à base de soja e chamadas sobremesas lácteas não refrigeradas. Porquê é que passaram? Qual foi a opinião do Ministério da Agricultura relativamente a estas medidas ao nível do IVA? Já agora, qual é a consideração que o Ministério faz relativamente à possibilidade dos produtos biológicos certificados poderem exatamente encaixarem-se na lista um do IVA, portanto, com uma taxa do IVA reduzida. E porque tivemos recentemente aqui os seus responsáveis, qual a opinião do Ministério relativamente às solicitações em matéria de benefícios fiscais em torno do projeto do laboratório interprofissional do setor do leite? Senhor Ministro, o Governo assumiu, finalmente, ao fim de 4 anos, que o Estado devia dinheiro, que os ministérios, diversos ministérios, deviam dinheiro a empresas e organizações privadas. Eu gostaria de saber se o Senhor Ministro também fez algum balanço das dívidas do Ministério da Agricultura, uma questão que esteve aqui nos nossos debates ao longo destes 4 anos, e já agora, qual o valor possível dessa dívida. Sr. Presidente, eu reservava...
Como tive a oportunidade de dizer, deputado, estou a compensar os demais grupos parlamentares face à...
Eu vou terminar com uma questão muito rápida. Certamente o Sr. Ministro gostará de me responder em torno das questões da pesca. A situação orçamental na agricultura não é boa, mas nós podemos dizer que na pesca é um afundamento completo, com a redução significativa das dotações do PIDAC de 82 milhões de euros para 45 milhões. Isto é, temos uma redução de 45% das verbas do investimento do setor das pescas. O PROMAR, os novos investimentos dos fundos comunitários, contrariamente até àquilo que acontece na agricultura, ficam na gaveta. Passam de 10 milhões de euros em 2008 para 7 milhões de euros em 2009. Eu perguntava ao Sr. Ministro se não havia qualquer ideia, qualquer orientação em torno da reprogramação, agilização do uso das verbas do PROMAR, concretamente concentrando-os em 2008, 2009 e 2010. O que está no Orçamento de Estado, se não há outros documentos, é o adiamento destes investimentos, destes apoios, para lá de 2010. Não se vê projetos novos. Depois, mais uma vez, a grossa fatia do investimento do setor das pescas vai para a aquicultura. Outra parte fica no aparelho de Estado. Conclusão, sobram migalhas, mais uma vez, para a pesca artesanal e para a pesca costeira. Gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse esclarecer esta questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alda Macedo, do Bloco de Esquerda.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, eu começaria justamente pela questão que o Sr. Ministro abriu, com a qual o Sr. Ministro abriu a sua apresentação aqui hoje, que é justamente a reforma do Ministério da Agricultura. Na verdade, aquilo que foi a alteração introduzida na organização do Ministério da Agricultura foi produzida a partir de uma forma extremamente violenta em relação aos funcionários do Ministério. Tem sido dito aqui hoje que o resultado desta reforma é num ganho de eficiência para o Ministério. Na verdade, aquilo de que vamos tendo conhecimento em relação ao PRODER e aos atrasos que o PRODER vem sofrendo, nomeadamente naquilo que tem a ver com a ausência ainda de regulamentação, nomeadamente no que diz respeito ao setor florestal, indicia, Sr. Ministro, que esta eficiência fica muito longe daquilo que seria desejável e que seria de esperar. E ficando longe do que seria desejável, há aqui um tratamento de uma enorme violência com os funcionários do Ministério. O Sr. Ministro diz-nos hoje que se abre uma nova fase na vida do Ministério da Agricultura, que haverá um alargamento de quadros, e a questão que eu lhe coloco é a de saber quantos funcionários do Ministério da Agricultura que se encontram hoje no quadro de mobilidade especial têm o Ministério em perspectiva de serem recolocados neste processo de contratação de novos efetivos. Isto é, esta capacidade de reabsorção de funcionários que foram colocados no quadro de mobilidade estende-se a que, qual é a perspectiva, do seu ponto de vista, de que número de funcionários venham a ser abrangidos por ele. Em relação às prioridades e àquilo que temos em termos de propostas para o desenvolvimento rural, Eu devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que aquilo que é a sua intervenção hoje aqui vai abater num ponto que é justamente aquilo que eu gostaria que o Sr. Ministro desenvolvesse em relação ao qual gostaria que nos respondesse a algumas questões. O Sr. Ministro, mais uma vez, faz salientar a sua orientação estratégica para o seu Ministério, no sentido de que é preciso apostar na competitividade. Na verdade, naquilo que são as definições que o Governo tem, que o seu Ministério tem para o setor, há uma grande aposta no eixo 1, que é o eixo da competitividade. E eu gostaria, Sr. Ministro, justamente de contrariar esta orientação do ponto de vista daquilo que é o desfasamento entre uma orientação no sentido de favorecer o reforço da competitividade num país com as características que tem no setor, no seu território rural. E desenvolvendo nós a ideia de que aquilo que devia ser preciso reforçar era reforçar aquilo que é o eixo 3, que é o eixo que diz respeito ao reforço da diversificação, porque, na verdade, é esse que tem a ver com aquilo que é a característica do tecido agrícola e do tecido rural no nosso país. Na verdade, Portugal é, na Europa A25, o sétimo país com maior área rural. E sendo um país com um território dominantemente rural, que corresponde a 70% mais ou menos da área do país, é um país cada vez mais envelhecido. Mais de metade dos agricultores portugueses são pessoas com mais de 65 anos. Portanto, com baixas perspectivas de dinâmica, com baixas perspectivas de desenvolvimento económico e, portanto, a agricultura vai perdendo peso na economia e no emprego rural. O reforço do eixo 1, Sr. Ministro, ao nível do reforço da competitividade, sabe, Sr. Ministro, tão bem quanto nós, que significa uma maior concentração da propriedade e do investimento e uma perda de emprego, de empregabilidade. Esta é a consequência, isto é, como é que é possível manter esta orientação em relação àquilo que é uma orientação estratégica no sentido do reforço da competitividade, quando ela não tem a ver nem com a estrutura fundiária, nem com aquilo que é a população rural no nosso país. E quando o desenvolvimento mais dirigido para que se centrasse mais nas condições de vida e no desenvolvimento da melhoria da qualidade de vida de uma parte da população e das economias dos agregados que estão agora separados da agricultura, poderia fortalecer aquilo que é o nosso tecido rural. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe como é que justifica que se continue a dar tão pouca importância como se tem dado, para um desenvolvimento rural efetivo, fundado na diversificação e fundado numa melhor sustentabilidade das populações, na qualidade de vida. E, portanto, como é que explica esta orientação estratégica que, na verdade, privatiza, dá prioridade, prioriza aquilo que são os interesses mais associados a esta grande concentração do ponto de vista da produção agrícola. A terceira questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com o facto de que o seu Ministério parece ter metido na gaveta o Plano Nacional para a Agricultura Biológica. E era sobre justamente isto que eu gostaria que nos respondesse, porque na verdade havia de alguma forma a promessa do seu Ministério, inclusive a criação de uma divisão no Ministério destinada especificamente a este segmento, e esta divisão existia na anterior lei orgânica, mas na verdade atualmente, nos últimos 3 anos, tem havido, em relação à agricultura biológica, tem havido um relegar para um papel absolutamente secundário, de menor interesse, está ausente daquilo que são as preocupações manifestas pelo Ministro da Agricultura. Sr. Ministro, perguntava-lhe quando é que, na verdade, este setor poderá vir a conhecer um reforço e um apoio da parte do seu Ministério, no sentido de uma lógica diferente. E passava então à pergunta seguinte, porque na verdade aquilo que tem sido a atribuição de subsídios à agricultura é muito da base de uma lógica rentista. Aquilo que são as medidas agroambientais, elas não se fundamentam tanto na apreciação, na avaliação dos resultados para o ambiente do desenvolvimento rural, mas sobretudo naquilo que é uma transformação da propriedade numa propriedade ambiental, sem uma verdadeira avaliação das consequências que nos parece que precisava conhecer uma alteração aqui. Portanto, perguntava-lhe qual é a sua posição em relação à perspectiva de reorientação do apoio às boas práticas ambientais na agricultura, poder vir a ser feito através de um tratamento fiscal diferenciado, como, por exemplo, retirando os benefícios ao nível do Código do IVA aos produtos químicos de síntese utilizados na agricultura e permitindo que os pedidos de reembolso do IVA não seja obrigatória uma garantia bancária para os pequenos agricultores de modo biológico ou de produção integrada, em virtude de investimentos elevados que têm que fazer na sua atividade. Finalmente, Sr. Ministro, em relação àquilo que é a transformação no setor das pescas, o Sr. Ministro anunciou aqui hoje, numa breve, muito breve apresentação, a intenção de medidas de compensação ao setor das pescas num quadro de recomposição. Na verdade, esta recomposição do setor das pescas é uma perspectiva que, em relação à qual tem havido um sistemático adiamento. Eu devo dizer que, naquilo que são os documentos produzidos pelo seu Ministério para este Orçamento de Estado, este objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida nas zonas mais dependentes da pesca está mencionado e eu perguntava-lhe quais são as orientações, qual é o plano e qual é o programa para este setor específico, num quadro em que aquilo que se adivinha em matéria de não só de alteração dos procedimentos, mas sobretudo daquilo que são as perspectivas em relação às alterações dos ecossistemas marinhos, tem que perspectivar uma orientação no sentido de a mitigação de efeitos que têm a ver com as recomendações da União Europeia e as recomendações em relação àquilo que são as alterações necessárias para a salvaguarda dos ecossistemas marinhos. Portanto, perguntava-lhe qual é o plano, qual é o programa para este setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aldana Cedo. Para responder a este conjunto de primeiras questões, naturalmente, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Há questões que são transversais e, por isso, se estiverem de acordo, eu pegaria nessas questões transversais e responderia horizontalmente. A primeira questão é, o Sr. Ministro fez a reforma do Ministério e qual é o grau de eficiência? Eu penso que há uma altura de nós começarmos a analisar esse grau de eficiência. E esse grau de eficiência é transparente. Hoje qualquer português vai à net e encontra lá todos os subsídios pagos pelo Ministério da Agricultura. Estão lá todos. E quando se fala em atrasos nesta Câmara, senhores deputados, eu peço quando falarem em atrasos, vão à net e vejam como é que está o RPU, por exemplo. E vão ter uma surpresa. É que nós, este ano, vamos pagar 804 milhões de euros... E vamos pagar os 854 milhões de euros no ano das candidaturas. Foi o grande desafio que o Governo se propôs fazer. Candidaturas pagaremos dentro dos 12 meses. E fizemos. E depois há uma outra imagem que está a passar ao que os senhores, não direi propositadamente, mas provavelmente influenciados por algumas confederações, a ideia de que nós até podíamos antecipar as ajudas e não o fizemos por distração. Senhores deputados, em 2005 houve uma grande seca neste país e houve incêndios e houve quebras de produção significativas. Nós pedimos para Bruxelas, justificámos e fundamentámos que havia razões para pagar antecipadamente. E Bruxelas deixou-nos a pagar antecipadamente. Este ano não tínhamos um único argumento que justificasse pagar antecipadamente de quando para quando? De dezembro para 16 de outubro. O antecipado significa, no orçamento comunitário, em vez de começar a pagar em dezembro, até junho do ano que vem, poder pagar a partir de 16 de outubro. Este ano, felizmente, não houve grandes incêndios, não tivemos secas, nem tivemos inundações. Portanto, não havia uma argumentação. A senhora comissária disse, e tem razão, nós podemos pedir sempre. O que ela não diz na carta é que às vezes a comissão recusa porque não há fundamentos. E depois há uma outra coisa que os senhores deputados e os agricultores têm que perceber. É que na programação do orçamento, quando nós dizemos vamos pagar o RPU no dia 16 de dezembro ou no dia 23 de dezembro, nós sabemos que quando pagarmos esse dinheiro, Bruxelas não é o dinheiro de Bruxelas. É dinheiro adiantado do nosso orçamento. Bruxelas, só um mês e pouco depois, é que nos dá o dinheiro. Ou seja, nós, quando anteciparmos os nossos quadros financeiros, temos que ter orçamento adicional para cobrir os custos financeiros. Portanto, senhores deputados, não houve nem haverá atrasos este ano. Vamos pagar naquilo que nós dissemos que iríamos fazer pela primeira vez, candidaturas de um ano pagas dentro dos 12 meses, pagaremos os 804 milhões de euros e, senhores deputados, está tudo na net. Os pagamentos de dezembro concluídos, em fevereiro estarão na net. E eu posso dizer que aquilo que pusemos na net este ano, não recebi nenhuma reclamação de nenhum agricultor a dizer está lá que eu recebi, mas ainda não recebi. Os únicos que não recebem, sabem bem, são aqueles que estão sob controle, que não ultrapassam na fase inicial 10% dos agricultores portugueses. Portanto, aqui temos que esclarecer claramente, uma vez por todas, está na neta a confirmação de que pagamos. Depois, um outro tema horizontal colocado pelo Sr. Deputado Hélder Batista e pela sua importância social... Hélder Amaral, desculpe. Pronto. Peço-lhe imensa desculpa, sabe que também tenho muita consideração por si, que é a questão do Banco Alimentar. Nós temos um pacote financeiro de apoio aos mais carenciados no Ministério da Agricultura. Tivemos 14 milhões de euros, abrimos um concurso para a distribuição gratuita de arroz, açúcar, a produtos lácteos, manteiga, bolachas... E, obviamente, estes produtos são distribuídos pelo Banco Alimentar, por sociedades, associações de caráter social, a Santa Casa de Misericórdia, etc. E depois existe, na legislação comunitária, um regime de retirada de frutas. Não é um regime de ajuda aos carenciados. É os agricultores, quando o preço cai abaixo de um preço mínimo, podem retirar estes produtos. E era um escândalo no passado, podiam ser destruídos, agora podem ser retirados e dados às associações de caridade. Para isso é preciso o quê? Que haja lá produtos e que o preço seja, tenha sido no mercado abaixo do tal preço mínimo. Mudou o regime da OCM para este ano e o regime deixou de ser automático. A partir de 2008, os agrupamentos de produtores têm um pacote financeiro que é um programa operacional, onde eles, com esse dinheiro, identificam onde é que o vão gastar. E podem, inclusive, decidir não há retiradas de fruta. Para obstar a que não houvesse um problema de que não houvesse fruta, eu várias vezes, a título pessoal, disse, independentemente da aprovação dos programas operacionais, que só ocorrerão no segundo semestre em todos os Estados-membros da União Europeia, as despesas decorrentes da distribuição de fruta de organizações de produtores transmitidas ao Banco Alimentar ou às instituições de caridade são elegíveis e serão pagas desde o dia 1 de janeiro de 2008. Portanto, eu já fiz um apelo várias vezes, se alguma organização tem fruta, distribua, guarde os papéis, são os mesmos do ano passado, porque nós temos que provar para Bruxelas que está tudo com traçabilidade. Se têm fruta, distribuam-na, que pagamos. Eu disse isso na Páscoa, voltei a dizer na semana passada, continuo a dizer. Agora, se as OPs não têm fruta, Sr. Deputado, se as OPs não têm fruta, se as OPs vendem no mercado, porque tivemos quebra de produção este ano, toda a fruta que têm, eu não os posso obrigar a descobrir fruta. Agora, eu também já anunciei uma coisa muito simples. Estamos a discutir com Bruxelas, não 14 milhões, mas mais de 30 milhões para o ano.
e com cofinanciamento nacional. Se reparar no orçamento, temos lá para os carenciados 14 milhões de euros. Virá um de Bruxelas, o dobro. Nós, se não houver fruta este ano, nós para o ano incluiremos a fruta. Eu vou dizer claramente isso às organizações de produtores. Nós iremos incluir fruta. E, portanto, face, digamos, a algum mal-estar que eu possa compreender, porque de facto não houve distribuição até hoje, nós duplicamos a verba para o ano e nós incluiremos frutas. E as organizações de produtores, que eu penso que não vai ser o caso, elas vão incluir retiradas, mas se houver uma má produção ou um mau ano em termos de fruta, claramente não vai haver fruta. E nós aí acudiremos com meios financeiros para se comprar fruta. E, portanto, aqui temos, digamos, uma resposta horizontal a duas questões que para nós são tão importantes e que nós pensamos que, na questão da ajuda aos mais carenciados, não tem que haver política, isso tem que sermos claros e transparentes sobre o que se está a fazer. Depois, sobre o ProLump. Sobre o ProLump e que as verbas desceram. Desceram as verbas em termos do programa que vinha atrás, aprovado pela Comissão Europeia. Mas se os senhores deputados já leram a portaria que já saiu das ajudas para o combate do nomato do pinheiro, inclusive o aviso de concurso, poderão verificar que nas zonas críticas, a eliminação das espécies afetadas tem apoios a 100%, PRODER. Que a reconversão dessas áreas tem apoios que podem ir até 100%. Claro, replantação com as espécies previstas nos planos regionais de ordenamento florestal. É uma excelente ocasião para ordenarmos a nossa floresta. Se está pinheiro bravo e se calhar deviam estar lá filhosas, há que pôr filhosas. Portanto, apoios que podem ir a 100%. Os avisos já estão feitos, assinados, e, portanto, os proprietários florestais já contam aqui não apenas com instrumentos que a Comissão aprovou e que vêm do ano anterior, mas um instrumento novo no PRODER, que é um apoio fundamental. Depois, despesas com pessoal, e o Sr. Deputado Carlos Poço referiu as verbas do meu gabinete. Senhor Deputado, as verbas do meu gabinete são as verbas mais baixas que já alguma vez algum ministro teve. E relativamente ao ano passado, eu tinha 1.041.000 e agora tenho 1.036.000. Baixaram. Baixaram as verbas do meu gabinete enquanto ministro da Agricultura. Senhor Deputado, se se referir às minhas verbas enquanto ministro, se vir as fichas, vê lá que baixaram. E se vir os anos anteriores, vai lá ver uma coisa muito simples. Nem se baixaram em termos absolutos. Do conjunto dos gabinetes, há um ligeiro aumento, porque há um reforço de competências num dos secretários de Estado, e nomeadamente tem a ver com a área da defesa da floresta contra incêndios e do nomato pinheiro. Tem a resposta, nós precisamos de um reforço nessa área de competências próprias. Mas eu, enquanto gabinete ministro, fazia questão de precisar, nunca nenhum ministro teve verbas tão baixas. CIPAC, Sr. Deputado, fiz bem em esperar, fiz bem em me comprometer, o CIPAC vai mudar, há uma comissão onde estão as confederações e há finalmente a proposta de Bruxelas, de facto permitir, em primeiro lugar, um financiamento com fundos comunitários e em segundo lugar, alargar o campo de apoio do CIPAC. Portanto, se o health check for aprovado para a semana, temos então, de facto, novas bases. Mais dinheiro adicional e o maior leque de medidas de apoio através dos seguros agrícolas. Os seguros agrícolas não é para reduzir os seguros aos produtores de maçã, aos produtores de vinha. É para podermos tornar elegível quebras substanciais da produção, quebras substanciais de rendimento. Lapão. O Sr. Deputado Miguel Genestal tem razão. Nós incluímos uma verba de 2 milhões de euros para o orçamento do próximo ano, mas nós sabemos que a barragem, a recuperação total, são sensivelmente 4 milhões de euros. Foram feitos os estudos, o que é preciso fazer, e só não começámos mais cedo, porque há um litígio jurídico e o Estado não pode substituir-se sem ter segurança jurídica ou construtor pagando uma segunda barragem.
E por isso é que, com alguma segurança jurídica, podemos finalmente, vamos começar as obras, porque se a responsabilidade for do empreiteiro, estes 2 milhões mais os outros 2 milhões de euros, não é o Estado que as vai pagar, não são os contribuintes nacionais. E daí só nós começarmos. Os estudos estão feitos e as obras vão começar com estes 2 milhões de euros. Eu compreendo a necessidade de haver já um compromisso e faloemos em sede de orçamento que, de facto, asseguraremos os tais 4 milhões de euros para recuperar essa barragem. Também, senhores deputados, há no quadro do orçamento do próximo ano algumas barragens identificadas, mas eu gostaria de ser muito claro. Não é só as barragens que estão identificadas como para conclusão ao início de obras do ano passado que iremos fazer no próximo quadro comunitário de apoio. Nós abrimos candidaturas. E, portanto, as barragens, o mérito de construir novos regadios, vai ser na análise dos próprios projetos. E não apenas o Governo sentado no terreiro de passo é que olha para o mapa e diz vai fazer uma barragem aqui e outra ali. Vamos ver se há, em primeiro lugar, aquilo que é fundamental nas candidaturas. Uma associação de regantes, empresários agrícolas, agricultores, que queiram a barragem porque querem produzir. E aí vai ser a decisão. E aí nós tanto iremos para o Lis, como iremos para o Mondego, como iremos para o Voga, como voltaremos ao Alentejo, porque o Alentejo não é só o Alqueva, não é só Veiros, voltaremos ao centro e ao norte. Vai depender do mérito de cada uma das candidaturas. Outra questão que me permito abordar com algum desenvolvimento é a questão das agroambientais, em que há poucas candidaturas, disse uma bancada, e disse uma outra bancada, do Bloco de Esquerda, de que o Ministério da Agricultura não dá prioridade às medidas agroambientais e prefere centrar-se na competitividade. Ora, permitam-me que seja muito claro. Não se distribui riqueza que não se produz. Ninguém tem ilusão. E as agroambientais não é uma distribuição de rendimentos, além do mais. E quando nós temos um eixo 3, onde diversificamos, onde apoiamos a pequena agricultura, onde apoiamos pequenas ou microempresas que valorizem os produtos agrícolas, nós, no eixo 3, duplicamos as verbas face ao quadro anterior. Mas o eixo 3 não está sozinho, senhora deputada. Quem está no eixo 3, os grupos líder, podem se candidatar ao eixo 1. Porque no eixo 1 da competitividade, nós introduzimos a noção de fileira. Ou seja, no eixo 1 da competitividade, nós queremos produzir mais e melhor, queremos ter mais competitividade numa lógica de fileira que inclui a transformação, a valorização dos produtos produzidos e a sua comercialização e promoção. E os do eixo 3, devem, com os quais eu até já tive a ocasião de reunir, eu já os desafiei a que eles não fiquem acantonados como no quadro anterior, com o seu eixo, com as autarquias, com as associações, com as suas medidas, com alguma visibilidade, mas sem impacto na criação de riqueza. Levar os agricultores a passear é muito bonito, mas se calhar não é o melhor. Fazer alguns caminhos rurais é bom, mas se calhar não é o ideal. Fazer alguma eletrificação coletiva já é mais interessante. Apoiar pequenas empresas das familiares para valorizar o pequeno produto, por exemplo, e agora, senhor deputado do PP, Hélder Amaral, o líder é fundamental para a valorização das pequenas produções. Ora, quando nós falamos nos pequenos produtos, e nós dizemos, mas afinal o arroz de cabidela pode ser vendido ali, um bocadinho mais ao lado. O arroz de cabidela, sendo uma produção, uma pequena produção, ele pode ser vendido nos mercados locais. Mercados locais que podem ir a umas distâncias a quase 50 quilómetros. Desde que seja um pequeno produtor de produtos tradicionais. Não é necessário fazer legislação. Este pequeno produtor só tem que ir ao Ministério da Agricultura e fazer um registro e dizer assim, eu, Zé Manel, eu, a senhora Ana Maria, não sei quantas, eu tenho uma pequena produção, tenho menos de 70 galinhas, eu que comercializo no meu local. Não precisa dizer mais nada, nem lhe vamos pôr mais leis em cima, que faça o seu arroz de cabidela e que o venda.
fora da sua exploração. Se nós formos ter que detalhar isto tudo, nós temos que criar um exército na ASAE para ver se afinal está a 20 km ou a 30. Atenção, o risco, depois não confunda com uma outra coisa. Quando nós dizemos e dissemos para as produções tradicionais que pela dimensão da produção têm que preencher os critérios de risco, o célebre modelo HACCP. Para essas, que já não são pequenas produções, que já não são apenas produções para o mercado local e regional, que são muitas vezes produções para exportação, aí as derrogações têm que ser pedidas com uma outra substância. Porque nós temos que assegurar que não venha, de repente, um importador de Espanha ou da França dizer que há ali um problema qualquer de salmonela, porque é todo o sistema que é posto em causa. Aí, de facto, temos que ter uma outra exigência. Agora, como eu te expliquei várias vezes, nós temos é que fazer uma outra coisa. A sobrevivência destes pequenos produtos tradicionais, das DOPs e IGs de pequenas produção, a sobrevivência deles é o mercado e é a dimensão do mercado. É os grupos líder darem sustentabilidade financeira para que esses produtos saiam do seu pequeno nicho de mercado e terem uma outra sustentabilidade e terem uma outra visibilidade. É por aí que nós iremos ganhar os agricultores e iremos defender as pequenas produções. Ainda sobre as medidas agroambientais. Nós decidimos reduzir o número de medidas agroambientais. Decidimos reduzi-las. Porquê? Porque nós quisemos claramente dar uma mensagem. Há poucas medidas, poucas, das que eram aplicadas no quadro anterior, que verdadeiramente protegem o ambiente. Que verdadeiramente têm uma exigência adicional, um custo adicional para o agricultor, mas que têm repercussão no ambiente. E por isso é que nós dissemos, há duas que são emblemáticas. Agricultura biológica e produção integrada. Essas aí ninguém tenha dúvidas. Protegem os aquíferos, protegem a biodiversidade. Essas, de facto, aí têm apoios adicionais importantes, porque o agricultor tem custos adicionais. E temos ainda o terceiro elemento das raças autóctones. A proteção daquilo que é o efetivo nacional, que é diferente e que, em muitos casos, está em risco de extinção. Estas são áreas em que é visível, incontestavelmente, estamos a proteger o ambiente e a biodiversidade. E por isso, na agricultura biológica, a agricultura biológica é o setor mais apoiado no PRODER. É o setor com apoios majorados no PRODER. É o setor prioritário em termos de projetos de investimento, em termos de competitividade. É que a agricultura biológica, muitas vezes a gente olha para a agricultura biológica, não precisa de competitividade, precisa. Precisa de concentrar a oferta, ter capacidade de negociação com as cadeias de supermercados. Precisa. E, portanto, quando se candidata à agricultura biológica, no eixo 1 e no eixo 2, é prioritária face às outras candidaturas. Senhora deputada, está convidada para o próximo fim de semana, o Ministério da Agricultura organiza no Terreiro do Paço, ou evidentemente apoia, porque a organização é das associações de agricultura biológica, uma mostra de 3 dias de promoção para os lisboetas da agricultura biológica. E, além do mais, vai reparar que é a inauguração até de um espaço magnífico que é devolvido aos portugueses e aos lisboetas, que é a base de um torreão do Terreiro do Paço que nunca foi aberto ao público. E vamos abri-lo com o apoio do Ministério da Defesa, claramente, sem eles não poderíamos fazê-lo, justamente com a agricultura biológica. Como vê, senhora deputada, não precisa de um chefe de divisão no Ministério da Agricultura para, digamos, mostrar a importância. Tem o Ministro da Agricultura. Tem o Ministro que se envolve diretamente na promoção. E provavelmente até vamos ter a Ministra da Agricultura Espanhola para ver que nós, em Portugal, estamos a um nível de agricultura biológica que já não nos envergonha e que já exporta, e exporta bem. Alguns produtores mais profissionais exportam já hoje bem para a França, para a Alemanha e para a Holanda. Portanto, senhora deputada, posso contar com o Ministério da Agricultura na promoção da agricultura biológica. Depois, a pequena agricultura. A pequena agricultura, o Sr. Deputado Agostinho Lopes continua a queixar-se que foi abandonada nestes anos todos. E eu já lhe referi várias vezes, Sr. Deputado, que a pequena agricultura tem apoios diversificados e não apenas num dos eixos. A pequena agricultura viu aumentada, em média, as ajudas face ao quadro anterior, indemnizações compensatórias, em média 50%. Em alguns casos, ainda foi mais. 50%. Deste quadro comunitário, já pagámos 171 milhões de euros. Isto foi direto para os pequenos agricultores. Depois, se for ao eixo líder, é claramente um eixo vocacionado para a pequena agricultura, em que nós impusemos uma regra neste novo quadro, que a representatividade das associações dos agricultores fosse maior que no quadro anterior, para que a tal valorização das microempresas fosse para os produtos agrícolas, valorização das pequenas produções, e não para outros fins de valorização que não atividades ligadas diretamente à agricultura. E, portanto, não esquecemos a pequena agricultura. Relativamente ao setor cooperativo, o Governo considerou e considera o setor cooperativo fundamental neste país. Já que mais não fosse no setor vitivinícola, o setor cooperativo ainda representa quase 40% da produção nacional comercializada. E por isso o Governo deu duas mensagens ao setor, porque sabia que o setor, se tem adegas cooperativas, que são um exemplo de gestão até para os privados, exemplo de gestão financeira, exemplos de gestão na qualidade com enólogos dos melhores e com vinhos premiados, Monção, Pegões, Redondo, etc. Há muitas adegas também que têm problemas financeiros, que pagam aos seus agricultores com prazos de 4 anos e que estão a caminhar para o abismo. E por isso nós definimos um conjunto de apoios majorados. Redimensionamento das adegas, concentração das adegas, concentração da comercialização, nós decidimos dar-lhe mais 10 pontos relativamente ao setor privado. Com caráter temporário, porque o tempo não corre a nosso favor. Ou seja, as adegas que queiram dar um salto qualitativo, que queiram fundir-se, que queiram fazer a comercialização conjunta, têm 50% a fundo perdido. O Governo tem ouvido alguns ecos de que, de facto, mesmo assim é capaz de não chegar, porque não há fundo de maneio em algumas delas. Não têm capitais. E porquê é que nós não fazemos o mesmo, não incluímos, inclusive é o setor leiteiro, naquilo que é as linhas de crédito anunciadas pelo Governo para as pequenas e médias empresas. Em primeiro lugar, como sabem, o setor agrícola, no quadro da legislação comunitária, tem regras específicas. O setor agrícola, nas suas linhas de crédito, tem limites máximos de apoio. O setor agrícola, como alguns deputados lembraram, nós neste momento temos duas linhas de crédito, uma para a pesca e outra para a pecuária, porque a pecuária intensiva sofreu o problema do aumento dos custos de fatores de produção, como mais nenhum outro setor. Mas a pecuária e a pesca sabem que há um limite de 7.500 euros por beneficiário. Ora bem, nós neste momento, sabendo que de facto, apesar dos 50%, poderá haver ainda a necessidade de fazer entrar aquele fundo que nós criámos de garantia. Porque as instituições bancárias, para darem crédito, exigem garantias. Nós criámos esse fundo. Nós estamos a estudar a possibilidade de uma linha de crédito. Mas não vai ser, porque o quadro do rigor orçamental não acabou, mas nós estamos a estudar a possibilidade de ter aí uma ajuda adicional. Uma ajuda adicional por quem seguir o caminho do tal sobressalto da fusão, do tal sobressalto de regular as contas, equilibrar financeiramente as empresas e pagar aos agricultores as colheitas no mesmo ano em que entregam as uvas. Não é para saneamentos financeiros, para ter mais um ano de folga para ver o que vai ser o ano seguinte. Este ano, há ainda um outro aviso que o mercado deu às nossas adegas. É que tivemos o setor privado a comprar as uvas diretamente, a concorrer com as adegas. mais uma razão para as nossas adegas e os nossos cooperantes pensarem que não podem adiar por mais tempo a solução. Porque se este ano tivermos privados a comprar uvas, num ano de abundância, os privados têm as uvas deles próprios. E depois as adegas dos pequenos agricultores ninguém as compra. E nós precisamos ter lá as cooperativas e o setor cooperativo. E daí o nosso esforço adicional de estudar um complemento de ajuda suplementar, que obviamente eu não posso garantir aqui hoje, nos termos em que ele será feito, porque não sabemos a adesão do setor cooperativo a isto. No setor das pescas, e o Sr. Secretário de Estado desenvolverá algumas das ideias em pormenor do que é que fizemos já, embora eu já tenha referido, permita-me ainda sobre a reestruturação do Ministério. Portanto, quando eu disse que a reestruturação está concluída, isto é, já não há leis orgânicas que o Ministério tenha que fazer aprovar, estão neste momento em implementação os quadros de avaliação e de seleção no Instituto Nacional de Recursos Biológicos, no IFAP e na Autoridade Florestal Nacional. Portanto, é a fase de discussão e conclusão. E, portanto, não há, em termos de centralidade a nível do Ministério, novas leis orgânicas. E concluímos. Concluímos e o MRV vai ter a sua reestruturação e vai ter a sua reestruturação com as linhas de orientação que nós indicámos desde o início. A investigação no Ministério da Agricultura não é académica. É uma investigação para transmissão de conhecimentos. É uma investigação para preservação do património genético, para melhoria desse património genérico. É uma investigação que vai privilegiar as parcerias. E há financiamentos para essas parcerias, para essa investigação. Vão ser salvaguardados os bancos e que acabe de uma vez por todas esses rumores aí de que vamos meter a GNR lá em cima em Braga, no nosso banco de germoplasma e que vai ser desmantelado, etc. Não vai. Não vai. É demasiado precioso para algum dia passar pela cabeça de alguém que este governo iria pôr em causa os nossos bancos de germoplasma. Não vai. Que acabe esse rumor de vez. Tem excelentes técnicos, tem um excelente centro, é para ficar e mais, é para aproveitar os laboratórios que estavam nas direções regionais que irão reforçar o nosso Instituto Nacional de Recursos Biológicos. Agora, senhores deputados, permitam-me o desabafo. Quando o Governo decidiu descentralizar, quando o Governo decidiu pôr no Vairão um centro de excelência veterinária, com o edifício que está feito, um edifício de luxo, praticamente vazio. Quando o Governo decidiu, vamos com a estação agronómica, em termos de investigação, pôr o seu centro em Elvas, porque temos edifícios, porque temos herdadas, e porque é lá que é o campo, não é em Oeiras. Quando o Governo decidiu ir para o Olhão, porque temos lá um centro exemplar de investigação em offshore, exemplar até para outros centros de investigação na Europa, quando o Governo decidiu isto, evidente que sabia que ia ter pela frente obstáculos. Obstáculos dos funcionários, porque julgavam que a gente lhe dava um guia de marcha e os obrigava. Nós não podemos obrigar ninguém, porque nós sempre dissemos que vamos respeitar a lei dos funcionários públicos. Não vamos obrigar ninguém a ir de Oeiras para Elvas. Mas vamos fazer novos recrutamentos e só. Nos organismos descentralizados. É lá que se faz a investigação, é lá que se está próximo dos agricultores e dos pescadores, é lá que temos que fazer a transmissão de conhecimentos. E quando eu há pouco falei no Prolumpo e no Matos do Pinheiro, senhores deputados, pela primeira vez, nós temos também um apoio à recuperação do Montado, Tiazinho e de Sobro. Com os mesmos apoios que o Mato Pinheiro. Pode ir a 100%. Pela primeira vez. Vamos definir as zonas críticas. A Autoridade Florestal Nacional fixará as zonas críticas. Vamos pôr lá os investigadores e, em alguns casos, vamos dar apoio a 100%. Pela primeira vez. Talvez o Sr. Secretário de Estado das Pescas possa vos dar ainda algum detalhe.
porque houve muitas questões dos senhores deputados e eu não queria deixar de que algumas dessas respostas, que alguma dessas questões ficasse sem resposta. Senhor Presidente, se permitir.
Muito bem, Sr. Ministro, Secretário de Estado das Pescas, tem vossa excelência a palavra.
Muito obrigado. Em relação às questões que foram formuladas pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, gostaria de dizer, Sr. Deputado, que não partilho do seu ponto de vista quando fala no afundamento das pescas. Os números não dizem isso. Nós temos os dados registados, as capturas de pescado no país em 2006 para 2007 cresceram. Já lá vou. As capturas aumentaram 12,6% de 2006 para 2007. Só no primeiro semestre de 2008 já subiram mais 23%. E, ao mesmo tempo, também dizer que o valor da pesca descarregada em 2006 para 2007 passou de 376 milhões de euros para 414 milhões de euros, isto é, mais 10,6%. Por outro lado, também, não é certo que não haja resposta por parte dos armadores e dos pescadores em relação a este setor. O PROMAR, que é o Programa de Desenvolvimento para o Setor das Pescas, que irá vigorar até 2013, neste momento está a funcionar em pleno. Temos intenções de investimento de candidaturas apresentadas de 124 milhões de euros, o que mostra claramente que há uma resposta e uma dinâmica por parte dos armadores. Mas nós não escamoteamos também, por vezes haja dificuldades, e este ano também houve dificuldades. Mas aqui o Governo teve uma posição solidária para com o setor. Quase do aumento do preço dos combustíveis, tomou um conjunto de medidas. Definiu uma linha de crédito de 40 milhões de euros, que neste momento já estão autorizados 16 milhões de euros, e as candidaturas ainda continuam abertas até o dia 15 de dezembro. Isentou da Segurança Social durante 3 meses, portanto, os pescadores, que neste momento já pagamos 2 milhões de euros para a Segurança Social, portanto, aos pescadores. E, ao mesmo tempo, também, reduzimos as taxas do IPTM da Zoca Pesca, em alguns casos, em mais de 50%. Portanto, os compromissos que o Governo tinha com os pescadores e com os armadores, fruto da situação difícil do aumento dos combustíveis, foram cumpridos integralmente. E, neste momento, podemos dizer, efetivamente, existe uma estabilidade no setor em relação às preocupações que existiam. Portanto, isto é para dizer, efetivamente, Sr. Deputado, que não partilho a visão catastrofista no sentido do afundamento, porque isso é uma fraseologia sempre do Partido Comunista, que no país nunca vê coisas positivas, nunca vê que o país anda para a frente. Para ele, o país anda sempre para trás. Mas, Sr., gostaria de dizer que não é esse o entendimento nem do setor, nem do Governo, porque o Governo é um Governo determinado e que conta com o empenhamento de todos para resolver os problemas do país. É isso que estamos a fazer e não posso partilhar de maneira nenhuma com essa preocupação. Quanto à questão concreta que colocou em relação ao investimento, dizendo-lhe que no mapa que o Sr. Deputado tem, é certo que a despesa pública em 2008 está lá 81 milhões de euros e que efetivamente em 2009 temos 45 milhões de euros. É esse valor que efetivamente disse. Mas esqueceu-se de ver que há uma linha C diz que em relação a este valor há 28 milhões de euros em 2008 que estão incluídos nos 81 foram fundos de investimento do Ministério da Economia para apoiar um determinado processo específico. Ora, que não são da despesa pública do Ministério da Agricultura. Se eu retirar esses 28 milhões de euros, temos um valor afeto do Ministério da Agricultura de 52 milhões. Em 2009 temos 45. Ora, como eu tenho também em 2008, 10 milhões de euros do PROMAR que não gastei, vou fazer uma atualização de saldo de 10 milhões de euros de 2008 para 2009 e vou ficar com uma verba de 55 milhões de euros. Ora, se comparar os 55 milhões de euros de 2009 com os 53 de 2008, eu tenho ainda um aumento de 2 milhões de euros em 2009 que não tinha em 2008. Isto são as contas que efetivamente lhe queria informar o Sr. Deputado e que nesse mesmo mapa estão lá efetivamente a verba em pé de página desse montante, só não está dito a transição dos saldos dos 10 milhões de euros para 2009. Portanto, que efetivamente gostaria de informar o Sr. Deputado sobre esta situação. Quanto à questão também colocada pela Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda, gostaria de lhes dizer que em relação à preocupação demonstrada do apoio às zonas costeiras, pela primeira vez este programa prevê um apoio, um eixo distinto, que se chama o desenvolvimento das zonas costeiras para apoio às comunidades pescatórias. Temos uma verba de 25 milhões de euros, que neste momento já está em aplicação. Fundamentalmente, qual é o objetivo? É a criação de grupos costeiros de ação local, em que nas comunidades pescatórias do norte a sul do país, se vão constituir esses grupos costeiros de ação local, com a participação das associações, dos empresários, das empresas, das instituições, no sentido de apresentarem projetos na sua vertente ambiental, social e económica, que possam trazer complementaridade de rendimento aos pescadores destas zonas e aumentar a coesão social também dessas comunidades pescatórias. Temos neste momento também já a decorrer o convite, que irá ser apresentado, portanto, foi feito um caderno de encargos, está publicado e neste momento estão a concorrer os vários grupos costeiros de ação local para apresentar as suas candidaturas, que encerra o período até o final do mês de dezembro. Fim deste prazo, serão, digamos assim, apresentadas, aprovados os grupos costeiros de ação local e a partir daí poderão apresentar candidaturas no âmbito dessas três vertentes que eu disse, no campo ambiental, social e económico, para permitir essa complementaridade de rendimento e trazer mais coesão a essas regiões. Portanto, é isso que eu teria que dizer, portanto, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro ainda quer dar resposta a algumas das questões que foram colocadas. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu recebi a nota dos vice-conselheiros, que penso o grupo do o Partido Comunista Português quis dar o exemplo de Figueira Castelo Rodrigo, e eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu sou da região de Figueira Castelo Rodrigo, sou de Almeida, e conheço bem a região, conheço bem o vinho da Figueira de Castelo Rodrigo. Eu costumo dizer que é o meu primeiro vinho branco, de uma aldeia que faz parte do Conselho de Castelo Rodrigo, Vermiosa. É um vinho excelente que aconselho a todos os portugueses, e conheço bem o problema de fundo que existe em Figueira Castelo Rodrigo. É a situação financeira da ADEC. Não são a descrição caricata que é descrita pelo Sr. Juiz Conselheiro na sua carta. Tanto mais que Figueira de Castelo Rodrigo mantém um núcleo, mantém uma zona agrária. Portanto, Figueira de Castelo Rodrigo tem uma zona agrária. Sr. Deputado, eu ainda deixo, ouça o que eu tenho a dizer. Portanto, tem uma zona agrária. Só que há uma diferença de atuação, Sr. Deputado. Antigamente havia senhores que nem precisavam se deslocar à delegação porque alguém lhe tratava dos papéis. E agora, o que aconteceu? Agora tivemos candidaturas para o Vitis, tivemos candidaturas para o Arranque e tivemos muita adesão. E então a zona agrária estabeleceu que havia uma senha para que os agricultores pudessem ir lá, não estarem à espera, e pudessem ir lá durante vários dias. O exercício concluiu-se e concluiu-se bem. Temos muitas candidaturas, felizmente, para a reconversão, para a reconversão da vinha, não para o abandono, e temos também muitas candidaturas para o arranque. Eu já tive a ocasião de explicar à própria adega de Figueira Castelo Rodrigo que não houvesse equívocos. A política do governo é a produção, ou seja, a reconversão da vinha não é o arranque. E que se há mais arranque naquela zona, é porque, de facto, os agricultores entregam as uvas e só recebem o dinheiro passado 2-3 anos. Ora bem, a responsabilidade por os agricultores que entregam as uvas e só recebem o pagamento das uvas 2-3 anos depois, não pode ser assacada ao Ministério. Todos sabemos onde está o problema. E eu, na sexta-feira da semana passada, em Pinhel, almoçando com os dirigentes da adega de Figueira, eu lancei-lhe o reto. Eles estavam em negociações com o conjunto de adegas da Beira Interior para um plano de darem um salto qualitativo, uma outra gestão, uma outra dinâmica. E de repente pararam. Este aqui é o verdadeiro problema, não é o problema do Sr. Juiz Conselheiro, que ficou incomodado por ter que esperar. E o verdadeiro problema, Sr. Deputado, é como é que nós vamos ajudar a adega de Figueira, que siga o exemplo da Pinhel, que tem uma carteira de projetos de investimento já para recuperar e pagar as dúvidas e apresentar vinhos de qualidade DOP, passar do granel para DOP ou para IG. Como é que a adega do Fundão também está no mesmo processo?
a de Figueira Castelo Rodrigo não pode ficar para trás, porque o problema está aí. E nós, resolvendo esse problema, resolvemos todos os problemas. Uma última questão de fundo colocada pelo Sr. Deputado Carlos Poço, que é a questão do fundo, e é a questão do fundo porque estamos a falar do futuro da agricultura portuguesa e da agricultura europeia num quadro de crise financeira mundial, num quadro em que tivemos recentemente uma crise de matérias-primas com preços a subirem exponencialmente, bom para algumas produções e para alguns agricultores, mal para toda a fileira da produção intensiva, estou a referir-me ao preço das matérias-primas, dos cereais e oleaginosas. Qual é a resposta e como é que nós vemos o futuro, tanto mais que na próxima semana está em discussão em Bruxelas o famoso balanço de saúde da PAC, o chamado Health Check, em que alguns Estados-membros, em que alguma Comissão Europeia acha que face à crise financeira, face à crise do mercado das matérias-primas, devemos pura e simplesmente acentuar a componente de liberalização, liberalização e mais liberalização. E ignorar de que o mercado europeu nem todo é igual, e ignorar que nem todos os setores estão preparados para essa liberalização como objetivo último. Teria sido uma excelente oportunidade para a Comissão Europeia olhar para o que se passou no mercado das matérias-primas e tomar como orientação uma coisa evidente para nós. Todo o território da União Europeia tem que ter capacidades produtivas próprias. Não podemos, em nome de que a concorrência dá resposta a tudo, acabar com a produção em regiões da Europa só porque não são competitivas, só porque têm uma estrutura fundiária de pequena propriedade. A União Europeia não pode fechar os olhos a esta realidade. E é isso que eu já disse na discussão do Health Check. O governo português não aceitará aquilo que já se verificou noutros setores, que se faça no setor leiteiro nacional. A União Europeia decidiu, o Conselho de Ministros, em 2003, liberalizar o setor leiteiro a partir de 2015. Não há, neste momento, uma maioria qualificada que obrigue a Comissão a rever esta posição. Mas a liberalização total em 2015 significa, ou pode significar, se nós ficarmos parados, o pôr em causa de um dos setores mais importantes na nossa estrutura produtiva, em valor, em emprego e em riqueza em algumas das regiões. A resposta do Governo é: nós temos que ter um plano de transição que prepare os agricultores do leite a enfrentar esse mercado liberal que outros decidiram que era o caminho certo, que não este Governo. Quem fala no setor leiteiro fala em todos os outros setores. É que se não houve qualquer problema, não houve qualquer problema com o fim da produção da beterraba em Portugal, porque essa produção foi toda artificial à custa de subsídios públicos, quando o agricultor fazia beterraba, hoje faz milho e ganha mais dinheiro, e a fábrica, apoiada com fundos públicos, não fechou, hoje trabalha com ramas e tem uma carteira de investimentos, o mesmo já não se passa nos outros setores produtivos. Em que não há alternativa. A alternativa ao leite é o desemprego e a redução da riqueza nacional. A alternativa no setor vitivinícola não há. No olival, na hortofruticultura. Portanto, a estratégia global que a crise nos vem dar como oportunidade é, afinal, a agricultura é um setor importantíssimo. As crises sanitárias, as crises fitossanitárias vêm-nos dizer que, afinal, podemos passar em apenas 2 anos de excedentes para déficit. E temos que ter mecanismos de mercado que garantam que temos os instrumentos para épocas de crise. E por isso nós não apoiamos o fim da intervenção, como a Comissão Europeia pretende. Nós queremos que haja mecanismos de intervenção. Nós queremos que haja setores públicos que impeçam e que nos preparem para crises de ausência de produção ou de quebras de produção. Nós temos que ter setores públicos até para a ajuda alimentar ao terceiro mundo.
politicamente a União Europeia não pode abdicar desse instrumento, sabendo particularmente de que não houve ainda sucesso nas outros instrumentos de política, que é ajudar os países de África, por exemplo, a desenvolverem capacidades produtivas próprias. E enquanto não tiverem, nós temos que ter ajuda alimentar. E é esse, digamos, a discussão de fundo que, como verificaram, houve aumentos de preços. Por exemplo, no trigo para pão, o trigo passou de 140 para 250, 300 euros a tonelada. No ano passado. Agora já baixou para 250. Mas isto também não é pretexto para alguns dizerem os preços caíram. Não caíram. Os preços hoje das matérias-primas essenciais, mesmo no leite, é superior ao preço que havia antes do aumento artificial ou especulativo do ano passado. É ainda, em média, 22% superior. E o consumidor até se queixa. É evidente que há uma outra coisa que tem que ser feita neste PRODER, que é garantir que a produção se concentra, se organiza, para que as mais-valias fiquem naquilo que trabalha mais, que é o produtor. E essa também é a resposta à crise. É dar ao agricultor meios para ele se organizar, para produzir mais, mas também para ter mais capacidade de negociação com as grandes cadeias de supermercados, de multinacionais, que é quem tem ficado com as mais-valias. E um destes dias, Sr. Deputado, iremos discutir o azeite. Portugal está a dar um salto no azeite fenomenal. Fruto de vários anos de políticas. Não apenas a deste governo. Vários anos. Desde a Agenda 2000, quando negociámos, o governo que na altura estava, 30 mil hectares suplementares de plantação. Hoje temos do mais moderno, temos investimentos em carteira que poderão, a curto prazo, Portugal passar de uma autossuficiência de 50% para 100%. Mas o desafio não está ganho. É que também há muita confusão no mercado sobre o azeite que estamos a consumir. E há muita marca que está a iludir o consumidor que consome pensando que é azeite português. Nós temos que fazer um esforço enorme de explicar o que é uma DOP, o que é uma IG, e valorizar apenas isso. Porque azeite importado valoriza-se pelo preço da concorrência. E aí também teremos que, neste PRODER, dar um outro salto e acabar com algumas ilusões que o mercado está a criar. E nós não podemos deixar que aconteça em Portugal o que aconteceu em Espanha. Os azeites de maior qualidade espanhóis hoje são comercializados com marcas italianas. Eu não sei quem tem o capital dessas marcas. Mas o que eu sei é que está lá escrito uma palavra italiana. Ou seja, a mais-valia não está no produtor do olival em Espanha. Ora, nós que estamos a dar um salto qualitativo, estamos a dar um salto qualitativo enorme, temos que também entrar na promoção das DOP para que o consumidor português, quando tem uma garrafinha no restaurante em frente, acha que está a conseguir azeite português e não é. A probabilidade de ser português é inferior a 30%. E aí também, senhores deputados, nós iremos dar novidades brevemente. Portanto, senhor deputado Carlos Poço, o senhor deputado, e eu agradeço que colocou a questão do fundo, que é o futuro, e o futuro, como dizia um filósofo, é já hoje. No caso da agricultura portuguesa, é já na próxima semana a discussão do Real do Céu em Bruxelas, que, por vontade da presidência francesa, quererá concluir já na próxima semana e nós estaremos atentos a isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Recordo-me que foi John Kenneth Galbraith que uma vez disse que o futuro começa hoje.
Muito obrigado.
Um economista famoso, salvo erro também, guru do próprio Gordon Brown. Vamos entrar na segunda, e filósofo também. Vamos entrar na segunda ronda. PSD, PS, CDS, PP, PCP, Bloco de Esquerda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma vez mais as perguntas agrupadas em bloco, que o Sr. Ministro responderá. Sr. Deputado Carlos Poço, PSD, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por colocar aqui uma questão prévia, que o Sr. Ministro respondeu a uma questão levantada pelo Partido Socialista durante 5 minutos e que se refere à barragem do Lapão em Mortágua. O Sr. Deputado teve o cuidado de referir, e eu chamava a atenção, nós estamos aqui todos de boa fé e queremos a verdade das questões e devemos ter respeito por estas questões. O Sr. Deputado quis deixar entender explicitamente que o governo do PSD, que esteve durante cerca de 2 anos e meio à frente dos destinos de Portugal, entre 2002 e 2003 e 2004, 2 anos e meio, as eleições foram em fevereiro de 2005, que eu saiba, o governo entrou em gestão a partir de novembro de 2004, portanto, eu gostava de repor a verdade. A questão desta barragem foi, provavelmente, não tenho aqui dado, mas provavelmente adjudicada pelo governo socialista do Pântano. O governo do PSD, o governo do PSD passou por esse período durante 2 anos e meio. O governo do PS, de maioria absoluta, está há 4 anos com o problema na frente. Era iminente que aquela barragem pudesse destruir Mortágua, a Baixa de Mortágua. E este governo teve que esperar 4 anos para ter estes esclarecimentos jurídicos. Eu pedi ao senhor deputado, fez bem em levantar a questão, mas levanta a questão com seriedade. Fale verdade e não deixe entender que a culpa é dos outros. O senhor ministro tentou esclarecer que esperou 4 anos para encontrar a verdade jurídica. Foi a resposta que o Sr. Ministro tentou dar. Estamos à beira de eleições no próximo ano. O Governo não esperou mais 1 ano pela verdade jurídica e colocou isso no orçamento. Ficamos satisfeitos com essa decisão. É dinheiro de todos nós que vai ser dirigido para aquela barragem. Ficamos satisfeitos com a decisão. Mas, Sr. Deputado, ponha as coisas com verdade. O PSD exige verdade nos factos. E não faça chicana política, nem ponha para aqui questões e dar nomes a quem não pertence. Foram 4 anos que este governo não utilizou. E o senhor preocupou-se com 2 anos que o governo do PSD passou de repente pelo governo. Bem, o senhor ministro utilizou parte do tempo que lhe concedi, mas apenas respondeu a 3 das 30 perguntas, das 30 questões que eu lhe coloquei. Eu terei o cuidado de lhe colocar as questões por escrito, para, com calma, no seu gabinete, com os seus assessores, com o acréscimo de verbas que o gabinete dispõe, poder responder com mais calma e com verdade às questões que eu lhe vou colocar por escrito. A discussão com o responsável político da pasta da agricultura ao longo destes 4 anos revelou-se pouco interessante e intelectualmente frustrante. Não foi possível desenvolver discussões assentes em ideias para um modelo de desenvolvimento do setor agrícola, tendo muitas vezes ocorrido a distorção dos números e da realidade do setor agrícola português por parte do governante. Nesta questão, e é uma questão importante, que o Sr. Ministro levantou do health check, que vai ser decidido para a semana, na questão de fundo, nós estamos de acordo com o Governo. Provavelmente não estaremos de acordo com a forma. Mas para isso cá estaremos, quando divergirmos, cá estamos para mostrar a nossa divergência. A questão de fundo, estamos de acordo. E quando as coisas estão de acordo, também dizemos que estamos de acordo. A atitude arrogante e indisfarçável de mal-estar do político com todo o mundo rural inviabilizou as discussões das quais resultam soluções e convergências de opções que perduram por várias gerações. Lamenta-se que as questões e dúvidas de toda a oposição, o responsável do Ministério, responda sempre com desdém, próprio de alguém inseguro que desconhece o setor e a sua vivência. As opções políticas sobre as medidas agroambientais, sobre a eletricidade verde e a definição de um novo quadro comunitário de apoio revelam insensibilidade agrícola e ambiental, desperdiçando-se a oportunidade de convergir em políticas acertadas para a especificidade da agricultura portuguesa. Mas, por um lado, o Ministério revelou insensibilidade agrícola, demonstrou também um profundo desconhecimento da história e do sentido que a agricultura desempenha em todas as sociedades modernas ou em vias de o ser. A complexidade e a multifuncionalidade da agricultura obrigavam a políticas direcionadas para várias frentes, apoiando os novos investimentos sem perder o rumo da agricultura familiar, que desempenha outras funções primordiais para a coesão e equilíbrio territorial nacional, do território nacional. Adoção de uma política assente nas áreas onde residem as maiores vantagens comparativas, poderia ser adequada caso fosse suficientemente alargada a projetos de investimento sustentáveis. A simples adoção de uma política e de um discurso assente nos setores competitivos peca pela falha de estratégia noutras áreas cuja importância económica, social e ambiental é inquestionável. Exemplo deste falhanço é o inexplicável atraso de quase 3 anos na implementação do PRODER. Em suma, falharam as políticas que promovem uma alimentação equilibrada. Falharam as políticas que incentivem o consumo regional através de políticas coordenadas entre autarquias e Ministério da Agricultura e Ambiente. Falharam as políticas de promoção dos produtos regionais e qualidade aliados ao turismo e à cultura. Falharam as políticas agrícolas aliadas ao meio ambiente. Falharam as políticas que respondem aos novos e aos velhos desafios. Falharam as políticas que promovem e que incentivem os investimentos privados e modernização das explorações agrícolas. Principalmente, não acautelou medidas que incentivem o empreendedorismo rural, pois é esta uma das funções do Estado. Ao invés, verificou-se um aumento da burocracia e da dificuldade dos agricultores acederem ao programa comunitário de apoio. Tentou destruir as associações e as organizações dos agricultores através do sufoco financeiro. Não consegue ver que só com colaboração e com a participação ativa das associações se poderá implementar uma política que aumente o rendimento dos agricultores e simultaneamente reduza os preços ao consumidor. São esses a principal razão da política agrícola comum. A política deste Ministério teve apenas um objetivo: destruir a agricultura portuguesa. Também não conseguiu ver que esta destruição arrasta a economia portuguesa. Este foi o último orçamento desta legislatura e que traz simultaneamente um sentimento de frustração e traz simultaneamente um sentimento de frustração por ser mais uma oportunidade perdida, mas de esperança por ser o último deste Ministro e deste Governo. É com mágoa e tristeza que assistimos a esta falta de estratégia para um país que é de todos nós e que merecia muito melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Poço. Fui condescendente consigo, exatamente para o compensar dos 3 minutos que poupou na sua intervenção inicial. Passamos agora ao PS, pela voz dos deputados Lúcio Ferreira e Horácio Antunes. Sr. Deputado Lúcio Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu tenho que começar a minha intervenção por referir que me espantou imenso o tom indignado com que o Sr. Deputado Carlos Poço se dirigiu ao meu colega de bancada, Miguel Genestal, pela intervenção que fez aqui a propósito da barragem do Lapão. E também fico espantado por, daquela bancada, vir esta manifestação de indignação perante uma intervenção e, durante todo o tempo que teve a bancada do PSD para se pronunciar sobre o Orçamento de Estado relativamente à agricultura e pescas, não teve uma palavra, uma observação, uma dúvida, uma questão relativamente ao setor das pescas. Que poderão esperar os portugueses por um partido que é o maior partido da oposição, numa posição governativa, quando não tem quaisquer questões a colocar no Orçamento de Estado para 2009 sobre as pescas? Os pescadores estavam a ouvir, seguramente, que saberão interpretar este silêncio. Mas nós temos questões e eu gostaria de dizer o seguinte: o Orçamento de Estado para 2009 contém um reforço de verbas para o setor da pesca. Isto é uma verdade indesmentível e é necessariamente a primeira evidência e uma boa notícia para retirar da sua análise. O Sr. Agostinho Lopes, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, não conseguiu ver isso porque esteve mais atento a ler a carta do Sr. Juiz Jubilado e, portanto, não, falhou-lhe este pormenor. O PIDAC Pesca 2009, Sr. Deputado, do PIDAC Pesca 2009 emerge uma preocupação no reforço da competitividade e sustentabilidade do setor, colocando-se um enfoque no desenvolvimento da aquicultura,
com uma dotação orçamental de 2 milhões e 800 mil euros e o melhor aproveitamento da possibilidade da pesca. E aqui encaixa uma dotação de 890 mil euros para a transformação e comercialização. Tudo isto inserido no Programa Operacional das Pescas Mar. Ora, ao colocar a tónica nestas vertentes, que têm vindo a ser, de resto, as duas metas defendidas pelo Governo para o setor, e com um aumento de cerca de 52% da dotação orçamental em 2009, comparativamente com 2008, no que concerne no Programa Mare, para a aquicultura, com um reforço de 185%, isto faz pensar que a produção aquícola, como um setor estratégico, em detrimento ou com componente alternativo à produção pesqueira tradicional. Isto poderá ser uma preocupação para o setor pesqueiro tradicional, porque ao colocar um enfoque no, na produção aquícola, parece que está esquecido, em certa medida, o setor tradicional. A preocupação do Governo na reestruturação da DOCA Pesca, por outro lado, como uma medida essencial da competitividade e sustentabilidade do setor, valorizando e na valorização e qualificação do pescado, elencando a qualidade e o valor acrescentado dos produtos de pesca como objetivos estratégicos, num quadro, de resto, de gestão rigorosa dos recursos disponíveis, também são sinais que permitirão uma leitura mais animadora para a sota pesqueira tradicional. Portanto, parece-me que esta vertente vem, em certa medida, dar resposta àquilo que poderia ser a preocupação da leitura do reforço na aquicultura. Porém, Sr. Ministro, as recentes notícias vindas de Bruxelas dão-nos conta que há intenções da Comissão de propor uma redução de cerca de 40%, 10% e 15%. Nos totais admissíveis de captura de algumas espécies, nomeadamente na Madeira, nos Açores e mesmo no continente, e redução de 25% nas cotas de bacalhau. Isto é um quadro que nos parece preocupante para o setor. Claro que isto resulta da política comum de pescas e eu, face aquilo que poderá ser a preocupação do setor, gostaria de colocar ao Sr. Ministro, considerando esta minha introdução inicial, estas seguintes questões. Vai a pesca tradicional ser de algum modo preterida em termos orçamentais face ao reforço evidente de dotações para a aquicultura ou esta constitui uma medida necessária e indispensável como alternativa do abastecimento público, face às progressivas restrições às capturas que não são impostas por Bruxelas? Outra questão é quanto à preocupação da sustentabilidade da pesca costeira local, que é, sem dúvida, o sustento económico de muitas comunidades, do norte a sul do país, das regiões do continente, digo, e das regiões autónomas das Açores e Madeira, e os alvos dessas restrições são espécies de peixe que são normalmente os alvos das capturas e que faz pensar que é uma ameaça na redução das cotas, que será seguramente uma preocupação e eu gostaria de saber qual é a posição negocial do Governo português face a estas condicionantes e quais os apoios que estão previstos para o setor para fazer face a este crescimento. De resto, o Sr. Secretário-Estado já nos deu aqui alguma ajuda quando nos falou nos grupos costeiros de ação local, mas gostaria de ver isto mais aprofundado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lúcio Ferreira. O tempo já se esgotou, mas naturalmente vou ser magnânimo e vou conceder ao Sr. Deputado Horácio Antunes a oportunidade para intervir. 3 minutos, Sr. Deputado, tem a palavra.
Ok, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu agradeço imenso, de facto o tempo é curto e queria passar efetivamente das pescas para um outro setor extremamente importante do Ministério da Agricultura, que tem a ver com a floresta. Floresta que ocupa 34% do território nacional e que vemos neste Orçamento de Estado com uma estratégia, com um programa e com um objetivo. E penso que, ao contrário daquilo que se diz, o desenvolvimento sustentável da floresta está efetivamente bem expresso neste orçamento, onde se pretende a valorização e expansão das superfícies florestais, a modernização das condições da colheita, transformação e comercialização dos produtos florestais e ainda promoção e qualificação e certificação dos produtos florestais. Para além de uma outra área extremamente importante, que é a da formação profissional, nós poderíamos ainda ver aqui os programas da proteção das florestas, o programa LIFE, que contribui também para a execução e para o treino e para a melhoria do treino e da prática da técnica do fogo controlado, seu ensaio e teste. O programa ProLump, que tem a ver com o problema do nemátodo do Pinheiro, a erradicação e a monitorização da Floresta Nacional e a fiscalização e controle dos fluxos de material lenhoso, e o Plano Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios, com o seu planeamento, projeto de educação e rede primária das faixas de gestão de combustível. E o trabalho que tem sido feito, de facto, ao longo dos últimos anos com este programa extremamente importante. Para não deixarmos também de falar de um outro programa extremamente importante, que é o PRODER, que tem, de facto, medidas muito importantes para a reflorestação, com programas que podem ir até 100%. E é dentro desta panóplia de programas que aqui estão para a floresta que eu queria recolocar, de facto, a floresta no programa e no caminho daquilo que é um das causas, de facto, das ameaças à sustentabilidade da floresta e ao desenvolvimento do setor florestal, que tem a ver com os incêndios florestais. Com a estratégia que foi colocada pelo Governo após 2005 e que tem permitido obter resultados expressivos na diminuição da área ardida, que incutem confiança ao investimento do setor florestal e que podemos dizer que no ano passado, ou neste ano, digo, de 2008, temos um registro de 14.410 hectares, o que é a área contabilizada mais pequena depois de 1974, nós poderemos efetivamente dizer que efetivamente o caminho a percorrer ainda nos focos florestais ainda é de facto um caminho longo, mas podemos salientar aqui a consolidação do programa dos sapadores florestais, o reforço da capacidade da gestão dos combustíveis com a técnica do fogo controlado. E porque efetivamente o tempo urge, eu vou concluir já com a pergunta mais importante, finalizando com uma pergunta, que tem a ver, nesta perspectiva, efetivamente, da sustentabilidade da floresta, queria perguntar ao Sr. Ministro quais foram as prioridades que o Ministério identificou nesta área da prevenção estrutural para a intervenção durante o ano de 2009. E reitero, Sr. Presidente, os meus agradecimentos por me ter permitido esta intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Horácio Antunes. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que eu inicialmente gostava de concordar com o Sr. Ministro ao dizer que é fundamental ajudar a agricultura e a referência que fez que as ajudas para o setor agrícola não são diferentes e têm tetos em relação àquilo que é hoje as ajudas para as PMEs, por exemplo. Mas eu julgo que o Sr. Ministro concordará comigo que não é despiciando perceber que é necessário injetar dinheiro no setor agrícola e dotá-lo e fazê-lo o mais depressa possível. Da mesma maneira que o Ministério da Economia o faz em relação às empresas com um conjunto vasto de linhas de crédito. E, portanto, concordará comigo que isso é fundamental. E, por isso, a questão na discussão deste orçamento, para mim, parece-me que é da agilidade e da eficácia do próprio Ministério. Porque o que temos do passado, nomeadamente em vários programas, quer no PRODER, quer nas ambientais, é que há sucessivos atrasos e uma ideia de ineficácia dos serviços do Ministério. Basta ver, se olharmos para o PIDAC, ele é praticamente o mesmo, há desafios, e se formos olhar para a sua eficácia, ele deixa-nos com uma sensação aterradora. Dos 650 milhões, apenas foram gastos 100 milhões. Para não falar, de facto, que em 2007 não foram pagas nem fiscalizadas as medidas agroambientais, portanto há aqui um problema objetivo de desconfiança, de incerteza dos agricultores. E por isso eu gostava de juntar mais algumas perguntas curtas, por exemplo, sobre os apoios às organizações de produtores pecuários, as famosas OPPs, em que faltam pagamentos da subvenção conforme os protocolos assinados com a Direção-Geral de Veterinária. A minha pergunta é, há cabimento orçamental e se há, para quando é que são para ser pagas essas ajudas? Perguntar também se há ou não, dentro desta coerência do Ministério, uma coerência negativa, atrasos na aprovação dos programas. Perguntava-lhe também se no caso da vacinação da língua azul se vão ser cumpridos os prazos. E se não forem cumpridos os prazos, qual é o que é que representa o risco de não cumprimento desses prazos? Vão ou não acabar os financiamentos? Vamos ou não ultrapassar datas? Gostava também, Sr. Ministro, para lhe perguntar uma questão que eu não tinha aqui presente, mas que o Sr. Ministro fez na sua intervenção final uma referência, que é a raças autóctones. Eu acho que aqui também temos um problema de competitividade, de proteção da biodiversidade e até de desertificação do interior. E eu gostava de saber, porque tenho a ideia que o Ministério durante muito tempo deu mais apoio a raças exóticas propriamente às raças autóctones. Não falo daquelas que estão em vias de extinção. Falo daquelas, como algumas da Serra da Estrela, que precisam, de facto, de apoios claros e concretos para o melhoramento da raça e para a defesa da mesma e até para uma recuperação das raças. E gostava de saber que apoios é que há em concreto sobre essa matéria para que os agricultores possam ter competitividade, porque aparecem outras raças que de facto podem prejudicar, e o Sr. Ministro pôs um ênfase muito grande na competitividade que queria que o setor tivesse. Pois não queria deixar de passar também, porque ficou aqui uma resposta a uma pergunta que até foi do deputado do Partido Socialista sobre o nomato do Pinheiro e sobre o problema. Eu concordo em absoluto que temos que aproveitar às vezes as adversidades, e o facto de termos uma oportunidade de fazer uma reflorestação correta é uma oportunidade, mas essa oportunidade surge num clima de grande desespero e de grande adversidade, que é uma doença que afeta só, por exemplo, em grande medida a zona centro. Ela não começa na zona centro, mas a zona centro tem hoje um problema grave. Há notícias que há uma quebra de 50% na produção do pinheiro na zona centro. E há um outro problema, que é a incapacidade, por força de um abate de grande escala, de dar resposta e de dar saída a todos os pinheiros. O Sr. Deputado Miguel Zanestal falou aqui na necessidade das estufas, não estufas frias, mas no caso estufas quentes, são estufas quentíssimas, e da dificuldade que vamos ter na erradicação da doença. E, portanto, para além de concordar que devemos ter aqui uma atenção especial na reflorestação, um cuidado especial não só no pinheiro, mas também no montado, para avaliar e definir zonas de prioridade naquilo que são os tratamentos fitossanitários. Sr. Ministro, eu pergunto, porque já levamos muitos anos de políticas erradas, de doença que começou numa zona do país e afeta hoje todo o país, de graves prejuízos numa fileira que tem um peso no PIB e uma importância para a economia portuguesa, que é a fileira da Madeira, enorme, e parece que o Sr. Ministro não deve olhar para este assunto com às vezes, um olhar mais afável e mais simpático, para utilizar também palavras simpáticas. E eu acho que aqui importava que o Sr. Ministro, junto aos seus parceiros europeus, tentasse que este fosse um problema urgente, de combate rápido e eficiente, para que o país possa, de facto, não perder a posição que tem numa fileira importante como é a fileira da Madeira. E parece que o Sr. Ministro diz, bom, nós vamos ter apoios, podem até chegar a 100%, temos zonas de prioridade. O problema é que essa é uma conversa que nós sempre ouvimos, mas depois, na realidade, o que acontece é que fica tudo na mesma. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro fosse mais claro. Outra pergunta rápida era também sobre a eletricidade verde. Foi aqui questionado, não respondeu. Sei que acabou, ó, Sr. Ministro. Essa eficiência toda provalada no Ministério da Agricultura devia dar para uma coisa. Eu sei que há abusos. É da natureza humana. A eletricidade verde passa às vezes a eletricidade de borla e a outras cores, eventualmente, embora eu prefira a cor verde. Os abusos têm apenas que ver com a capacidade de fiscalização e de controle e de correção desses abusos. E, portanto, o que o Ministério da Agricultura deve não é acabar com um instrumento, num fator de produção para os agricultores, mas sim melhorar, eventualmente, a sua fiscalização. E depois dizer-lhe que fiquei curioso, com alguma água na boca, para saber qual é o modelo que preconiza e quais os meios financeiros disponíveis para a recuperação das nossas adegas, que eu considero que são fundamentais para melhorarmos e termos uma maior capacidade num produto que é de excelência, para mim, dos melhores do mundo, que é o vinho português. Mas também tinha uma pergunta aqui à látera para lhe colocar, que é: o Governo avançou com uma ação executiva sobre os vinhos da Pinheira da Casa do Douro. Espero que o Governo tenha a noção de que, num cenário de possível dificuldade, esses vinhos não venham baixar ainda mais a introdução destes vinhos no mercado, venham baixar o preço, pondo em dificuldade, olha, as adegas e, essencialmente, os produtores que, de si mesmo, pelo menos numa região que me é cara, que é o Douro, estão cada vez mais abandonados. Terminava, Sr. Presidente, com uma pequena correção, uma pequena questão, que é o meu gosto pelos produtos tradicionais, mas é uma questão muito breve. O Sr. Ministro voltou a repetir aquilo que nos tem dito sistematicamente. Eu gostava só de ler aqui um ponto, que é uma portaria do Diretor-Geral de Veterinária, assinado por Carlos Agrela Pinheiro, e que contraria aquilo que o Sr. Ministro diz, ou pelo menos terá a oportunidade, peço a sua atenção para este caso. O que é que diz aqui no 3.6? É expressamente proibida a comercialização ou a cedência das carnes obtidas nessas matanças a terceiros que não participem no evento. Ou seja, aquela venda a 20 metros, a 10 metros, ou até a cedência gratuita, aqui está expressamente proibido. Sr. Ministro, é bom às vezes conversar com os vários serviços do Ministério da Agricultura e tentar consertar uma posição única para que, de facto, os produtos tradicionais sejam competitivos e possam combater a globalização e possam ajudar muitas das economias locais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. E para concluir esta segunda e última ronda de perguntas, tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não estamos propriamente preocupados com a situação do Sr. Juiz Conselheiro, mas gostaria era que o Sr. Ministro dissesse se é mentira a situação que ele descreve relativamente à delegação agrária de Pinhel, porque ela é um bom exemplo do resultado da reorganização dos serviços promovida pelo Sr. Ministro. Relativamente ao setor das pescas, o Sr. Secretário de Estado referiu pouco, eu vou-lhe fazer mais umas questões. Combustível, o Sr. Secretário de Estado, concretamente relativamente aos apoios aos barcos que ainda usam gasolina, que medidas é que estão em curso para lhe responder? Acordos de julho, qual é o resultado desses acordos de julho? O senhor falou da taxa social única, do apoio aos 3 meses de taxa social única, e eu perguntava-lhe, senhor secretário, se já foi pago ou do arrasto, pelos bichos já receberam, se já foi pago à pesca de cerco essa ajuda. E já agora, porque é que ficaram excluídas desta ajuda a enorme maioria dos pescadores da pesca artesanal e costeira, mais de 8 mil barcos ficaram excluídos desta ajuda por razões burocráticas, como o Governo sabe, e que desde o início eram conhecidas. Gostaria de saber se avança ou não um velho projeto de um novo navio de investigação, porque certamente o que está lá no vosso... Não, está lá é certamente a continuação dos velhos, ou um remendo dos velhos. Alguma resposta relativamente à situação dos pescadores da Ria de Aveiro, os problemas que enfrentam, a questão da redução de cotas já foi colocada pelo Sr. Secretário de Estado. Para o mar, apoios ou investimentos este ano. O que está em cima da mesa, ao Sr. Secretário de Estado, é a redução. Mesmo a linha C, o que diz é que é em relação ao orçamento de 2008 que se inclui este acréscimo de 28 milhões de euros. É no 2008, não é no 2009. Aumenta a diferença. Mas mais notável é que este investimento de 28 milhões de euros agrava a destrução a favor da aquicultura. Isto é o apoio ao projeto da aquicultura da Pesca Nova, que os senhores continuam claramente a ter mãos largas enquanto relativamente à pesca costeira e artesanal não têm. Mas o Sr. Secretário de Estado certamente que me vai dar uma nova ajuda relativamente a esta matéria. Relativamente a outras questões, o Sr. Ministro, que se divagou em torno da carta do Sr. Dr. Juiz, disse pouco. Relativamente ao problema do fisco, Sr. Ministro, insisto, relativamente à taxa reduzida do IVA para o conjunto de produtos concorrentes com produtos de laticínios nacionais. Qual é a opinião do Ministério da Agricultura sobre isto? Esteve ou não de acordo com a alteração que foi feita em 2008 e que vai permanecer em 2009 daquilo que vem? Relativamente ao investimento nas matas nacionais, que verbas é que estão previstas para os investimentos em matas nacionais? Se tenho calma, o Sr. Secretário de Estado certamente me vai responder agora relativamente a esta matéria, porque não tive resposta durante uma hora de respostas nesta matéria. Atrasos no pagamento. Não há dívidas neste momento do Ministério da Agricultura. Seria bom, depois de 3 anos de dívidas permanentes, constantes, como foi sistematicamente colocado, não haver, é certamente bom. Mas eu gostaria que o Sr. Ministro me confirmasse que, de facto, o Ministério não tem neste momento dívidas vencidas por pagar, como tem em outros Ministérios. Relativamente, Sr. Ministro, ao problema das medidas agroambientais. O problema é que os senhores reduziram o leque de tal forma que criaram uma situação de profunda desigualdade com os agricultores de outros países. A situação em Espanha não é a mesma. Há uma desigualdade aqui ou não há? Os senhores eliminaram ajudas significativas para a pequena agricultura tradicional ao reduzirem, como reduziram, o leque das agroambientais. Já agora pode-me dizer, por exemplo, se aquele problema que o PRODER criou com a utilização das pastagens pobres vai ser ou não ser reformulado e considerado no cálculo das ajudas.
Mas não foi só em medidas agroambientais que os senhores eliminaram ajudas aos agricultores. Os senhores deram alguma coisa e retiraram 3 vezes daquilo que deram a alguns deles. Ao nível das indemnizações compensatórias, ao eliminar todos aqueles que têm menos de 1 hectare, ao nível dos investimentos, insisto, até 25 mil euros, não têm apoios a fundos perdidos, contrariamente à grande agricultura, e até, para não lhe referir, outras questões, agora que não tenho tempo, mas o Sr. Ministro conhece. O Sr. Ministro não me respondeu a uma questão que lhe torna a pôr de uma forma muito clara. Modulação voluntária, vai ou não aplicar em 2008 e 2009? Linha de crédito para as indústrias de laticínios. Tomo nota que são as regras da União Europeia que proíbem o Estado português que as linhas de crédito avançadas pelo Ministério da Economia abranjam estas indústrias. São as regras da União Europeia, segundo o Sr. Ministro da Agricultura. O senhor não vai desmantelar o Banco Nacional de Germoplasma Vegetal em Braga. Seria certamente um crime sem nome se tal o fizesse. Mas deu passos muito importantes nesse sentido. O senhor, ao fazer ao corpo, e contrariamente até àquilo que se tinha comprometido com os seus responsáveis, ao nível de pessoal essencial ao funcionamento daquele laboratório, dá um golpe de fundo no próprio trabalho do banco, como o senhor, aliás, sabe e sai bem. O Vairão, o senhor ministro falou aqui de muita importância do laboratório do Vairão. Eu gostaria de saber se o biotério do Vairão, que está aí parado há não sei quantos anos, vai começar a funcionar, ou se vamos primeiro deixar de começar a funcionar o biotério da Fundação de Champalimbo, para depois não ser necessário pôr este a funcionar já agora. Proder, gostaria de saber, Sr. Ministro, se vai fazer ou não a revisão de todos os erros, já referi há um bocado o problema das pastagens pobres não consideradas, não estão a ser consideradas pelos serviços do seu Ministério, do ponto de vista das ajudas, se vai haver ou não e para quando uma revisão global do PRODEM. Jovens agricultores, o Sr. Ministro atrasou-se 3 anos, quase 3 anos, na implementação do PRODEM. O que eu lhe pergunto é se os agricultores que fizeram mais de 40 anos, entre janeiro de 2007 e a data da nova regulamentação, foi encontrado ou não um mecanismo para responder ao problema de que estes jovens não têm qualquer responsabilidade. A responsabilidade é única e exclusivamente do Governo, que se atrasou na colocação dessa regulamentação. Vitelos nas zonas de exploração pecuária. Os senhores responderam-me que havia a linha de crédito de apoio à pecuária intensiva para responder a este problema. Não respondo, como os senhores sabem. Eu continuo a perguntar se há semelhança de outros governos, inclusive a governos do país do PS, bom ou não intervir relativamente a uma questão aguda nas bacias leiteiras do Minho e Beira Litoral. Seguros agrícolas, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, ao fim de 4 anos, diz: valeu a pena esperar. Foi bom esperar. Foi bom esperar para quem? Para as companhias de seguro que, ao longo destes 4 anos, meteram ao bolso 60 milhões de euros, Sr. Ministro, com prejuízo dos contribuintes, do dinheiro dos contribuintes. O Sr. Ministro, o Ministério da Agricultura Portuguesa, se fizer um balanço a todos os prejuízos que os portugueses tiveram, os agricultores portugueses tiveram nestes 4 anos, vai ver que, comparando esses prejuízos com o dinheiro que os senhores deram às seguradoras, mais os prémios que os agricultores deram às seguradoras, provavelmente o resultado é bastante favorável às seguradoras, não é, aos agricultores, e também, e com prejuízos enormes para os contribuintes portugueses. Ó Sr. Presidente, só 2 questões muito rápidas. Centro Operacional do Regadio Baixo Alentejo, o que é que o Sr. Ministro me tem a dizer? Cadastro florestal, vai ou não avançar o cadastro florestal? E qual é a verba que está prevista no orçamento, no do Ministério da Agricultura ou no do Ministério do Ambiente? Já agora pedia que me pudesse dar dada essa informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes, para responder a este segundo conjunto de questões. Concedo a palavra ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro já me disse que o Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Florestas irá também falar, a seguir o Secretário de Estado das Pescas e, por último, o Sr. Ministro. Começamos então pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Florestas, Ascenso Simões, tem com a sua excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial a todos os senhores deputados. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas a propósito do setor florestal, que representa 13% do PIB industrial, e é um setor importante neste momento, onde estão a ser investidos mais de 1.000 milhões de euros no universo florestal. Gostaria de responder aos senhores deputados em duas notas, muito rápidas. A primeira tem a ver com a questão do nomado de madeira de pinheiro e para fazer um reparo à intervenção do senhor deputado Hélder Amaral. Nós temos muitos problemas sanitários na floresta portuguesa. O nomado de madeira de pinheiro tem talvez um nome mediaticamente mais interessante, mas efetivamente só 6% das áreas identificadas com declínio têm identificado nomado de madeira do pinheiro. E convém que isto se diga aqui no Parlamento. Não negamos que se trata de um problema grave que nós temos que atacar e estamos a atacar. Estamos a atacar numa perspectiva de conhecer melhor quer o inseto vetor, quer a doença, e por isso mesmo acertamos já com todas as instituições de investigação, o desenvolvimento de um programa que nos permita intervir de forma a controlar a doença e o seu inseto vetor. Estamos a intervir também no âmbito da delimitação das áreas afetadas. O senhor deputado compreenderá que nós tenhamos que fazer um conhecimento do país, tendo em conta o inventário florestal. E já agora dava-lhe um dado. Nos anos 2002, 2003 e 2004, o número de amostras feitas no âmbito da prospeção de nomado de madeira do pinheiro nunca ultrapassou as 300. A partir daí, progressivamente, nós chegamos a este ano com cerca de 4 mil amostras feitas e foi esse intenso trabalho desenvolvido pelas organizações produtores florestais em conjunto com a Autoridade Florestal Nacional, a Universidade de Évora e o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, que nos permitiu termos um conhecimento mais real, concreto, e nos vai permitir uma intervenção neste período em que se deve atacar verdadeiramente a doença, quando o inseto vetor está controlado e nós podemos ir ao fundo da questão, começarmos a fazer os abates e começarmos a fazer o controle respectivo. Eu compreendo bem que o senhor deputado que passa no IP3 olhe para os seus lados e veja algumas árvores em declínio. Mas também lhe quero dizer, senhor deputado, que nós já iniciamos o processo de identificação das áreas. Com certeza que nos jornais regionais da sua região e seus distritos já viu os editais que determinam as formas de intervenção. E com certeza também sabe que os serviços da Autoridade Florestal Nacional, em conjunto e em parceria com as organizações produtoras florestais, irão iniciar o abate a partir do final deste mês de novembro, que é o tempo necessário, o tempo adequado para até março podermos fazer o respectivo controle. Também gostava de dizer, Sr. Deputado, que a questão do nomado de madeira do pinheiro é uma questão que merece uma atenção relativamente àquilo que foi feito durante um determinado tempo. Se reparar, Sr. Deputado falou no PROLUMP. PROLUMP é o Programa Específico de Combate e Controlo do nomado de madeira do pinheiro. Foi iniciado em 1999 por um governo do PS, teve o seu desenvolvimento em 2000, 2001 e uma parte de 2002, e a partir de 2002, esse PROLUMP, que tinha um grupo de acompanhamento chamado GAMP, pura e simplesmente desapareceu. Ninguém no governo que o seu partido apoiava se lembram mais do NEMATO, do PROLUMP ou do GAMP. Pura e simplesmente cortaram. E, portanto, convém que nós tenhamos memória quando agora falamos nas questões relacionadas com o NEMATO de Madeira do Pinheiro, que é importante, relevante e que nós estamos a acompanhar. Gostava de dizer, Sr. Deputado, que até ao final do ano nós vamos investir cerca de 5 milhões de euros no início dos abates. E sabemos da sua preocupação, ou seja, os abates têm que ser acompanhados de uma colocação adequada no mercado desses mesmos produtos decorrentes dos abates. Foi por isso também que criamos o Conselho Consultivo para a Fitossanidade Florestal, onde estão o Centro Pinos, a INP, com quem fizemos um protocolo. Um protocolo que nos permite conhecer as necessidades de madeira de pinheiro no âmbito do controle e erradicação da doença, mas também numa perspectiva de conhecermos nos próximos 20 anos as necessidades de madeira de pinheiro para a indústria portuguesa, para conseguirmos compatibilizar a produção com a transformação e podermos ter neste setor, nesta subfileira, maior competitividade. Segunda questão muito importante tem a ver com os investimentos e respondendo também à questão do Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Agostinho Lopes, o Sr. Deputado não falou na palavra mágica, mas eu vou falar. Nós vamos fazer as concessões, quer o senhor queira, quer não queira. Portanto, não vamos privatizar. Porque o Sr. Deputado acha que privatizar é igual a concessionar. O Sr. Deputado a única coisa que quer é que não se faça nada. Mas nós vamos fazer. E já agora também lhe vou dizer, no próximo ano nós vamos investir 13 milhões de euros nas matas públicas. E vamos fazer outra coisa. Vamos saber quanto é que as matas públicas rendem e quanto é que as matas públicas nos dão de despesa. Porque até agora, as matas públicas e os perímetros florestais, os cerca de 600 mil hectares de áreas geridas pelo Estado, pura e simplesmente ninguém sabia quanto se gastava e qual era o resultado da sua exploração. E isso é que dói, porque agora nós vamos passar a saber quanto é que recebemos e quanto é que gastamos em cada sítio. Porque é assim que se faz uma boa exploração florestal. É assim que nós podemos trabalhar bem com os conselhos diretivos de baldios. É assim, Sr. Deputado. É assim, Sr. Deputado, que nós vamos, com certeza, resolver o problema. Por fim, Sr. Deputado, nos próximos dois anos nós vamos investir 133 milhões de euros de fundos públicos, a que somarão 86 milhões de fundos privados, mais 31 milhões do Fundo Florestal Permanente, para fazermos, na gestão e na defesa, uma verdadeira política de prevenção estrutural. Muito obrigado. Peço desculpa por me ter estendido.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Desenvolvimento Rural e Florestas. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado das Pescas, Luís Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de completar as minhas informações, uma vez que o Sr. Deputado Agostinho Lopes não percebeu ou não quis perceber. Eu disse, em relação ao orçamento que tínhamos para 2009, que as verbas que estão alocadas a 2009 são de 45 milhões de euros, que está aqui definido, no próprio quadro que o Sr. Deputado tem, e faltam mais 10 milhões de euros, são os saldos transitados que estão em 2008, que estão aí no Promar, que vai fazer um total de 55 milhões de euros. Mas como eu só posso transitar as verbas... Desculpe, as verbas só podem ser transitadas, mas eu esclareci o Sr. Deputado sobre essa matéria. Está bem, mas estou a explicar-lhe. Estou-lhe a explicar que uma transição do saldo só se pode fazer no final do ano, é a partir daí que podemos contar com essa verba dos 10 milhões de euros. 45 mais 10, 55. O que está em 2008, temos 81. Se eu retirar os 28.9 que está na nota pé de página, que foram investimentos de outros ministérios, eu estou a comparar 53 com 55 milhões de euros. Portanto, para dizer ao Sr. Deputado que temos, portanto, mais 2 milhões de euros em 2009. São contas, Sr. Deputado. Quanto à questão que colocou em relação às medidas que o Governo tomou por força das questões colocadas sobre o aumento dos combustíveis. Eu já disse ao senhor Deputado que o Governo cumpriu integralmente o acordo que estabeleceu com os armadores e com os pescadores em relação a essa situação. Nós cumprimos integralmente. Criámos uma linha de crédito de 40 milhões de euros com bonificação a 100%, que neste momento já temos 16 milhões de euros de candidaturas apresentadas pelos seus armadores e as candidaturas estão abertas até 15 de dezembro. Dissemos que íamos pagar e estamos a pagar as contribuições para a Segurança Social durante 3 meses. Neste momento pagámos 2 milhões de euros, inclusive para armadores do cerco. Aliás, se quiser, tenho aqui uma carta de agrupamentos produtores a dizer que estão perfeitamente satisfeitos com a atitude do Governo em relação aos pagamentos atempados que fez. E agora vou dizer o seguinte: nós não gastamos o dinheiro, nós aplicamos dentro de regras. Para as pessoas beneficiarem do apoio à isenção de segurança social, têm que se candidatar e têm que ter pago anteriormente para a segurança social. Portanto, nós só pagamos aquilo efetivamente que é pescadores e armadores que também contribuem para pagar a segurança social. Isto é, devolvemos durante 3 meses aquilo que efetivamente eles pagaram. E todos aqueles que apresentaram as candidaturas e que efetivamente pagaram a segurança social anteriormente, seja devolvido o correspondente aos 3 meses. É isso que efetivamente fizemos e é isso que efetivamente estamos a fazer. Portanto, não há da parte do Ministério qualquer impedimento em relação a essa matéria. Por outro lado, também gostaria de dizer que em relação à questão da gasolina, também foi um compromisso deste Governo que assumiu com os armadores e os pescadores da Comissão Negociadora que iríamos reduzir a taxa de oca-pesca para metade. E já o fizemos para as embarcações de gasolina, foi reduzido logo nessa altura a taxa de oca-pesca para metade. Era esse o compromisso que nós tínhamos em relação, portanto, à Comissão Negociadora e, ao mesmo tempo, em relação aos pescadores. Portanto, da nossa parte, em relação às medidas que foram tomadas, estão assumidas e, efetivamente, estão aplicadas, nomeadamente também em relação às taxas que existiam, que foi uma redução de 50% do IPTM, que também existia em relação a este setor. Por outro lado, em relação a outra questão que colocou sobre a Ria de Aveiro, o senhor deputado Agostinho Lopes, por vezes, e aliás é a postura do Partido Comunista, fundamentalmente, por vezes, não analisa bem as questões, não estuda bem as situações. É mais fácil ser catavento de reivindicações do que analisar as coisas, efetivamente, tais como elas são. Em relação à questão da Ria de Aveiro, o que está em causa e foi definido, aliás, nós tivemos o cuidado de estar o senhor diretor-geral das PECs numa reunião em Aveiro para explicar aos pescadores da apanha de bivalves, a situação que estava a verificar. E o que se verificou é que havia toxinas e há um organismo que se chama IPIMAR, que faz análises periódicas e que disse claramente que quando efetivamente há problemas que põem em causa a saúde pública, é fechada a pesca em relação a esta situação. Porque está em causa a saúde pública. Nós não podemos pactuar com esta situação. Sr. Deputado, não podemos colocar no mercado produto que não está em condições. Mas, calma, o Governo tem uma posição solidária para os pescadores. E, já há muito tempo, criou um fundo de compensação salarial que apoia os pescadores durante 60 dias, quando, efetivamente, não podem pescar e, ao mesmo tempo, lhe dá essa compensação. E essa compensação é paga durante um período de 60 dias, corresponde ao salário mínimo nacional. Portanto, há uma compensação e há, portanto, uma postura solidária do Governo que sempre demonstrou em relação a estas situações. Agora, compete aos senhores pescadores apresentarem também as suas candidaturas para poderem beneficiar do Fundo de Compensação Salarial. Aliás, em anos anteriores também já o fizeram. Portanto, não há da parte do Governo nenhuma estar fora desta situação. Há o acompanhamento da mesma e, ao mesmo tempo, também não podemos colocar produto que, efetivamente, não está em condições, porque, em primeiro lugar, está a saúde pública dos portugueses. E sobre a questão que foi colocada pelo senhor deputado do Partido Socialista, gostaria também de dizer que, em relação aos apoios à pesca tradicional, já foquei há pouco que há os apoios que estão definidos, portanto, nos grupos festeiros de ação local, são 25 milhões de euros neste quadro, e que já estão espelhados, portanto, nos convites que foram feitos para as candidaturas até dezembro, mas também podem também ir procurar apoios em todos os eixos do Promar, desde a modernização das embarcações, desde a valorização do produto pescado, desde um conjunto, digamos assim, de medidas e ações que estão previstas no programa operacional e certamente irão fazê-lo, como mostra claramente as intenções de investimento que neste momento já temos de 124 milhões de euros apresentados até o momento.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado das Pescas. E agora, para concluir, tenho a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, eu gostaria de referir a alguns pontos. Em primeiro lugar, no que se refere às pescas. Cada vez que a Comissão Europeia faz propostas de redução de cotas, corre toda a gente para a imprensa a pedir responsabilidades ao Governo. É boa altura se perceber, ao fim de tantos anos de adesão, que o que têm que correr é para Bruxelas. Eu gosto de ser chamado aqui ao Parlamento e virei sempre com muito boa vontade. Mas quem fez a proposta de reduzir a pesca do carapau em 40% foi Bruxelas. Convidem a Comissão de Bruxelas a vir aqui explicar em que parecer científico se baseou para propor para a pesca do carapau em Portugal uma redução de 40%. Portanto, temos que este equívoco tem que ser, de uma vez por todas, esclarecido. No ano passado houve o mesmo equívoco. Vieram as propostas de cotas, há que ver alguém que o setor iria acabar. Resultado da negociação, mantivemos o esforço de pesca, mantivemos as cotas e, em alguns casos, aumento. Resultado da fauna deste ano, muito simples, capturou-se mais 19%, gastou-se menos 28 milhões de euros na importação, e exportou-se, na exportação, mais 45 milhões de euros. Deixemos de ser catastrofistas e passemos a olhar para as propostas da Comissão de uma outra maneira. Sustentabilidade dos recursos marítimos. É também a política do Governo. Mas a política do Governo baseia-se nos pareceres científicos dos nossos cientistas
e na opinião do nosso setor das pescas, que é quem anda no mar e é que sabe se há mais peixe ou se há menos peixe. E com base nessas dois apoios é que o Governo vai negociar as cotas. E vamos negociá-las com a mesma vontade de defender os interesses portugueses do ano passado. Sustentabilidade dos recursos marítimos, defesa do setor nacional das pescas. Telegraficamente na Matos do Pinheiro. Como sabem, o Governo adotou medidas rígidas na salvaguarda do interesse de toda a indústria que anda à volta da indústria da madeira. E, nomeadamente, fomos nós que introduzimos a certificação obrigatória quando exportamos. E, de facto, nós temos que fazer um desabafo claro e um aviso claro. Houve 3 empresas que certificaram lotes de madeira que foi lá para fora contaminada. E nós fomos notificados pela Finlândia, pela Suécia e pela Espanha de que produtos que nós exportámos iam em paletes contaminadas. Isto significa, um destes dias, que quer o Governo ou a própria União Europeia imporá medidas mais drásticas. Quando nós, em boa cooperação com as indústrias, porque das 120 serrações, apenas 20 exportam 80% do total, e nós, convém também frisar que as nossas exportações de madeira bruta não é o essencial das nossas exportações de produtos da madeira, é 3%, é pouco, mas mesmo esse pouco, temos que ser sérios nas regras. Senão, um destes dias, fechamos a fronteira durante uns meses, já vamos fazer, o Sr. Secretário de Estado não o disse, vamos pôr 2 inspectores em cada uma dessas razões. Para termos sérios, para termos a certeza de que não volta a haver prevaricadores, porque o interesse que está em causa é muito maior do que essas 3 razões. E aí temos que ser duros. No que se refere, ainda telegraficamente, modulação, Sr. Deputado Agostinho Lopes, Portugal pode aplicar a modulação voluntária, estamos na agricultura, e Portugal tem essa margem de manobra. Só, Sr. Deputado, o RPU agora já não é só cereais. O setor leiteiro também está lá dentro, estão todos os setores. E nós não somos insensíveis a 2 coisas. Que é a quebra de preços no setor leiteiro este ano, à produção, descida dos preços dos cereais, que ainda não são dramáticos, mas desceram. E outra coisa, na próxima semana nós vamos decidir novos níveis de modulação. Portanto, face, sobretudo, à quebra de preços na produção do leite, nós decidimos adiar por 1 ano a modulação. E dissemos isso numa reunião do setor leiteiro com as associações entre Douro e Minho. Entretanto, evidentemente que nós somos favoráveis a um ligeiro aumento da modulação obrigatória, a um ligeiro aumento, e é isso que vamos defender na próxima semana. Eletricidade verde telegraficamente. A eletricidade verde acabou. A eletricidade acabou. Ela beneficiava uma minoria de agricultores, e o Governo não poupou nada com isso. Nós, o dinheiro da eletricidade verde, pusemos em investimento. E, além do mais, Srs. Deputados, convém lembrar que de vez em quando há umas surpresas. Sr. Deputado Agostinho Lopes, ouça, que o senhor também falou da eletricidade verde. De vez em quando há umas surpresas. É, o dinheiro do orçamento foi canalizado para investimento. Não poupámos nada com a eletricidade verde e agora apareceu-nos uma conta para pagarmos dos nitroforamos. Portanto, de vez em quando nós achamos que equilibramos as contas todas, vem-nos uma fatura de gestões, não que eu não quero qualificar, mas são faturas que comprometem o Estado, seja qual for o Governo. E, portanto, tivemos agora uma conta já passa de 1 milhão de euros e nós sabemos que vai subir a vários milhões de euros. E, por isso, Sr. Deputado, também convém perceber que nós não temos saco azul no Ministério. Finalmente, eu tomei boa nota do Sr. Deputado Carlos Poço. Tomei boa nota de quando disse que o PSD partilha da estratégia para o Health Check. Partilha, e isso só nos pode regozijar, porque temos uma larga maioria nesta Casa que percebe o que está em jogo em Bruxelas na próxima semana, que está de acordo sobre essa mesma estratégia e, desse ponto de vista, é bom para a agricultura portuguesa que haja um grande consenso político em Bruxelas sobre esta matéria. Mas o senhor deputado também disse que este PRODER era uma oportunidade política perdida e que, afinal, não tinha introduzido nada na agricultura. De novo, senhor deputado. Eu aqui tenho que ser muito duro, senhor deputado. A oportunidade perdida foram 3 quadros comunitários de apoio, com uma média de 3 mil milhões de euros que nós, de dinheiro público dos contribuintes portugueses e europeus, que nós demos à agricultura portuguesa e o produto agrícola português em termos reais não subiu. E isso levou-nos a um sobressalto. Levou-nos a mudar o paradigma da política agrícola neste país. Mais importante do que distribuir dinheiro, que seria muito bom para as eleições, e nós podíamos fazê-lo. Nós este ano podíamos dizer, vamos mudar o PRODER, vamos pôr tudo em indemnizações compensatórias e agroambientais, para ganhar as eleições. Mas, senhores deputados, o resultado seria menos produção agrícola, menos emprego e, a prazo, um país completamente dependente da importação. Este PRODER é uma mudança de paradigma, que dá resultados a prazo mais altos. Não dá nesta legislatura, vai dar ainda nesta legislatura em algumas produções. Para o ano nós iremos falar do produto agrícola. Mas vai dar seguramente, porque um pomar planta-se hoje e colhe-se em 4 anos, um olival planta-se hoje e colhe-se em 4 anos, vai dar seguramente um aumento da produção real da agricultura portuguesa. A oportunidade perdida seria mais do mesmo. E aí, senhor deputado, temos que ser muito claros. Tínhamos que mudar. E depois há outra coisa, senhores deputados. Há coesão territorial. Hoje o Ministério distribuiu um gráfico aqui para verem onde entraram os projetos de investimento no PRODER. Para verem quanto entra por cada região norte, centro, Ribatejo Litoral, Alentejo, Algarve. E vão ver lá que há 225 milhões de euros em concorrência, em arbitragem, para que tu chegue a todas as zonas do país. Aqui também tínhamos que fazer um salto qualitativo. Não é preciso lembrar onde se concentravam os apoios nos quadros anteriores. Em regiões e em agricultores. E aqui, claramente, o Governo mudou também o paradigma. Mudou o paradigma e tornou transparente para esta Assembleia nos julgar, para os agricultores portugueses saberem para onde vai o dinheiro. E não me falem em burocracia, que está a atrasar os pagamentos. Não há pagamentos em atraso. Nem há, como alguns deputados disseram, tentar aniquilar as confederações. Elas assinaram protocolos com o Ministério da Agricultura. Assinaram protocolos com o IFAP para exercerem funções de apoio aos agricultores. E nós pagamos por isso. O que nós queremos é confederações fortes, mas com uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos. Porque não é o dinheiro do Ministério da Agricultura. É dos próprios agricultores. E também elas, como o Ministério da Agricultura, não podem gastar mais na máquina do que no apoio efetivamente aos agricultores. Aqui também houve uma mudança. Gestão rigorosa dentro e fora do Ministério, porque quem paga são os mesmos, são os contribuintes, são os portugueses. E nós aqui tivemos que mudar. Mudamos. As confederações são importantes, têm apoios e vão continuar a ter apoios para fazerem esse papel. Senhor Presidente, senhores deputados, penso que abordámos os princípios orientadores do orçamento para o próximo ano, que apesar da crise, apesar da gestão rigorosa do orçamento, convém pôr em evidência. É o segundo PIDAC do orçamento. E isso revela a importância que o Governo dá à agricultura portuguesa e às pescas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O deputado Agostinho Lopes pediu a palavra para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
...que é a política fiscal e as suas implicações no setor agrícola. Certeza, podia sugerir ao Sr. Ministro que nos fizesse chegar, pelo menos, a justificação do Ministério da Agricultura relativamente às opções de política fiscal em matéria agrícola nestes anteriores orçamentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. O Sr. Ministro já me deu nota que poderá responder por escrito. De qualquer forma, se houver interesse da parte do Sr. Deputado, o Sr. Ministro poderá dar uma resposta breve, no imediato. É isso que o Sr. Deputado pretende? Então, Sr. Ministro, 2 minutos para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, porque de facto eu não respondi a 2 questões, seja a política fiscal, seja a questão do escoamento do vinho do Douro. E, portanto, telegraficamente, Sr. Deputado, como sabe, a fiscalidade para a agricultura é a mais baixa de todos os setores de atividade. É essa a política do Governo. É pôr todo o setor agrícola e a comercialização dos produtos agrícolas com as taxas mais baixas, os fiscais. Oh, Sr. Deputado, eu sei que não são... São produtos que nós também queremos vir a produzir neste país, Sr. Deputado. É a resposta telegráfica, mas eu respondo-lhe também por escrito. No que se refere à penhora dos vinhos da Casa do Douro, foi o Sr. Deputado Hélder Amaral, e eu gostaria de dizer o seguinte. Efetivamente, há milhões de euros de dívidas, há muito dinheiro do Estado imobilizado, e chegou a altura de nós executarmos essas penhoras. Está escrito no orçamento, está lá identificado. Mas também a responsabilidade da gestão sobre, depois de executada a penhora, a comercialização destes vinhos vai ter um princípio. Que é, esses vinhos não podem perturbar o normal mercado, o escoamento normal da produção do Douro anual. Não pode, nem vão. E, de certa maneira, isso também determina a valorização dos vinhos. Porque esses vinhos podiam ter sido vendidos progressivamente. Poderiam ter sido vendidos progressivamente e as dívidas pagas. O Estado só intervém porque um destes dias nem os vinhos valem, nem as dívidas temos onde as cobrar. E são muitos milhões de euros. Portanto, esta penhora é para uma gestão direta do vinho que está sobre a hipoteca e é para uma gestão que salvaguarda os interesses dos produtores do vinho do Douro. E do comércio do Douro. O Sr. Deputado pode estar descansado que nós iremos assim gerir e tentar recuperar das dívidas sem pôr em causa o rendimento dos produtores, sem pôr em causa o comércio, sem pôr em causa os preços no Douro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. No final deste debate, eu creio que é uma realidade incontornável com que nos confrontamos. Já seguramente diversos olhares, diversas perspectivas e pontos de vista sobre as políticas na área da agricultura, das florestas e das pescas, o que é natural, e num espectro parlamentar tão diversificado. Mas há seguramente algo que nos une a todos. É que todos desejamos que estas verbas que estão alocadas no Orçamento de Estado para 2009 para estas áreas constituem efetivamente um estímulo, e um estímulo prestimoso, à modernidade e ao progresso da agricultura, das florestas e das pescas em Portugal. Sr. Ministro, está a Estado, muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.